Início à nossa reunião. Eu penso que os senhores deputados que participam à distância já estão em condições de podermos nos ouvir e de podermos começar. Eu diria o seguinte, a título de informações, queria começar por dar as boas-vindas à integração do Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, que hoje inicia funções como membro efetivo nesta comissão. Seja bem-vindo, Sr. Deputado. Isto é a primeira informação que vos quero dar e que vou fazendo aqui um compasso de espera para ver se o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal se entra na reunião. Agradeci ao Dr. Sérgio que me fizesse sinal, porque eu não tenho maneira de perceber se o Sr. Deputado já entrou para participar na reunião. Tenho também um pedido de agendamento do relatório anual da situação do país em matéria de drogas e toxicodependências, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores. O SICAD costuma vir apresentar este relatório ao Parlamento. Fazemos uma sessão. Este ano, apesar de tudo, a sessão terá que ser por videoconferência, mas apontam três datas possíveis, que seria dia 13 de janeiro, 20 de janeiro ou 27 de janeiro. Atendendo a que não sabemos ainda como é que vai ser o nosso calendário dos trabalhos para janeiro, e as condicionantes que já temos, eu sugeria que pudéssemos apontar para a data de 27 de janeiro, pelo menos para ir indicando ao SICAD, para ir preparando, porque é uma sessão que implica a participação de várias pessoas e, portanto, a organização é difícil em um tempo deste. Se acharem bem assim, ficamos com o dia 27 de janeiro. Também queria saber se os senhores deputados consideram que é pertinente fazermos uma reunião na próxima semana. Na súmula da Conferência de Líderes, a data para as reuniões de comissão é dia 21, segunda-feira. Nós temos audições pendentes que ainda não foram... Podem entrar. Olá, bom dia. Temos audições pendentes com aquelas entidades que sugeriram para ouvir. Falta a Direção-Geral de Saúde. Sabemos que já foi perguntada à Comissão se já há nova data, portanto, eu presumo que esta pergunta possa presumir que já estão, ou a Sra. Diretora-Geral já esteja em condições de vir à Comissão, mas isto é uma questão de nós ponderarmos. Ainda falta a SPMS e a Associação dos Médicos de Saúde Pública. Portanto, eu pergunto se estão interessados em que possamos fazer na próxima segunda-feira pelo menos uma audição, e uma ou duas, será um bocadinho difícil dado o que é, mas podemos tentar. Porque a Conferência de Líderes marcou segunda-feira para as reuniões. Então eu pergunto qual é a melhor data, se de segunda à tarde ou terça de manhã. Bem, temos nos pôr de acordo rapidamente sobre a data da reunião. Se não, marcarei para segunda à tarde, que é a data. Mas se preferirem terça de manhã, por mim está. Então, pode ser terça de manhã? Não. Então, já há aqui uma... Segunda-feira à tarde, a partir das 3 da tarde, eu enviarei... Claro.
Desculpe, Sra. Presidente, se eu bem percebo, vai tentar, dessas todas, marcar uma...
Ou duas. Foi o que me pediram, não é?
Também temos o dia 24, de manhã, também...
Não é dia 24, é dia 22. Por isso é que eu pus à consideração dos senhores deputados.
Eu, de facto, preferia segunda-feira à tarde, porque terça de manhã estará cá o Secretário de Estado da Educação.
Pronto. Muito bem.
Se puder ser, eu compreendo.
Segunda à tarde. Já está definido o dia, segunda à tarde. Tentarei marcar uma ou duas destas entidades e depois dar-vos a nota de qual foi a resposta, porque até pode ser que nenhuma nesse dia possa vir. Agradeço aos deputados que façam um pouco menos de barulho, porque senão não conseguimos essas negociações. Sim. Senhoras e senhores deputados, então estes assuntos estão. Também tenho aqui umas iniciativas europeias para distribuir, que eu gostava que tomassem nota, e que têm que ser discutidos e votados, senhoras deputados, têm que ser discutidos e votados até ao dia 20 de janeiro. Portanto, é a iniciativa Agenda Europeia de Medicamento, Agência diz Agenda, Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Ameaças Transfronteiriças Graves para a Saúde. A primeira, da Agência Europeia do Medicamento, calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A segunda, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, cabe ao PSD. E a terceira, Ameaças Transfronteiriças Graves para a Saúde, que calha ao Bloco de Esquerda. Portanto, gostaria que tomassem nota. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora passar ao ponto 2 da nossa agenda, a apreciação e a votação da ata número 38. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 e vamos discutir e votar o requerimento da Iniciativa Liberal, solicitando a audição da Ministra da Saúde, do coordenador do grupo de trabalho que elaborou o plano de vacinação contra a Covid-19 e de empresas farmacêuticas envolvidas no plano. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo com a seguinte nota prévia. Se este requerimento for aprovado, nós, visto que de seguida temos a audição do coordenador do plano de vacinação, pergunto ao Sr. Deputado se considera a hipótese de dar como efeito terá tempo e junta esse requerimento aos outros requerimentos que estão já na ordem do dia para a audição do Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. É de facto assim, aceitarei que este requerimento seja cumprido desde logo na audição que se segue. Essa combinação tinha sido, inclusive, já falada com os serviços antes desta reunião. Infelizmente, depois dessa combinação, houve aqui um problema de agenda na medida que eu fui convocado para ir a Belém às 11 horas. E nessa medida queria pôr à consideração desta comissão se há alguma alternativa de poder deixar perguntas escritas para o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Plano de Vacinação, na medida em que não poderei estar presente e não queria delegar as perguntas num assessor. Isso é uma matéria que eu não sei como é que se... Não se pois, é uma impossibilidade prática.
Senhor,
eu de qualquer maneira gostava de dizer...
Não é costume, mas posso depois... entregar as perguntas ao Sr. Coordenador e depois... Não as vou ler, mas posso entregar.
Foi posta também aos serviços logo sobre o impedimento e o que foi dito foi exponha à Comissão e a Comissão é soberana.
Muito bem, claro, nós somos soberanos para decidir.
Lamento muito, mas é um problema de agenda que neste caso concreto não consigo evitar. Agora, gostava de qualquer das formas de apresentar aquilo
o requerimento.
Que nos levou a fazer o requerimento, não só do Sr. Coordenador do Plano de Vacinação, mas também de um conjunto de entidades, nomeadamente as farmacêuticas envolvidas na produção das vacinas que já estão contratadas na União Europeia, porque aquilo que nos preocupa é que lemos todos os documentos que dizem respeito ao plano de vacinação já emitidos, quer pelo Grupo de Trabalho, quer pela DGS, quer pelo Ministério da Saúde, e em nenhum deles consegue identificar qual é o ritmo diário de inoculações que está previsto. E assusta-nos que uma matéria em que cada dia de atraso pode representar um número desnecessário de infectados, de internados, de óbitos, não se consiga fazer uma programação dessas. Portanto, o sentido das perguntas que eu faria a qualquer das pessoas que aqui viesse era no sentido de conseguir perceber de que forma conseguimos acelerar, dentro, obviamente, da segurança que estas matérias impõem, acelerar o plano de inoculação. Não se percebe, já lá vão 2 semanas desde que este plano foi apresentado, que ainda continua a haver tantas áreas cinzentas e tanta indefinição sobre o número de pessoas que podem vir a ser inoculadas, sendo certo que algumas das vacinas, a maior parte delas, exigem 2 doses e apenas uma delas exige 1 dose. Portanto, são todas essas matérias, umas mais técnicas, outras mais logísticas, que gostaríamos de esclarecer com a Sra. Ministra, com o Sr. Coordenador e com as farmacêuticas que vão estar a fornecer a União Europeia e o Estado português. E, portanto, era nesse sentido que gostávamos de ver este requerimento aprovado, com as limitações da agenda que há pouco mencionei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ah, então se não quer usar da palavra sobre este requerimento, passo ao seguinte.
Não faz mal. Sr. Presidente, bom dia a todos. Sobre este requerimento já foi dito, nós hoje mesmo vamos, portanto há uma parte que está ultrapassada, desde logo porque nós vamos hoje mesmo ouvir o coordenador da Task Force sobre o Plano Nacional de Vacinação. E quanto à vinda da Sra. Ministra para esta mesma matéria, nós não temos nada a opor, se bem que esta reunião hoje até está a ser feita em conjugação com a da Comissão eventual, eu também não sei se o Sr. Deputado nessa matéria, depois relativamente à vinda da Sra. Ministra, também está a propor que seja em conjunto com a Comissão eventual. E, portanto, na sequência desta mesma reunião hoje. Depois, relativamente à vinda destas empresas que aqui estão mencionadas, são 2, não é? Especificamente, que requer. E quanto a isso, o Sr. Deputado também não refere, e gostaria de perguntar, quer dizer, estas empresas seriam ouvidas antes ou depois da Sra. Ministra? Julgo que faz sentido, já que hoje mesmo vamos ouvir o seu coordenador. E se não pondera que depois da audição do Sr. Coordenador do Plano de Vacinação, se veja ou não, se pondera ou não a necessidade de virem estas mesmas empresas ao Parlamento e quem é que viria, pronto, dado que são empresas multinacionais.
Senhora deputada, terminou a sua intervenção relativamente ao requerimento? Eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho um sinal à mesa da Sra. Deputada Paula Santos e o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo queria responder já, é isso? Visto que está com pressa. Não. Não. Então faz a voz, Sra. Deputada Paula Santos, diga.
Sr. Presidente, então eu vou também procurar ser muito rápida. Relativamente a este requerimento.
Não, facto... mas eu ainda não lhe ia passar a palavra sobre o requerimento, é que me fez um sinal à mesa, agora vai o PSD.
Isto é por ordem?
É por ordem, a não ser que os partidos não se queiram pronunciar sobre o requerimento, eu passo ao seguinte, mas tem a ver, é por ordem de representatividade. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para ser rápido, dizer-lhe que acompanhamos as preocupações do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, há aqui algumas partes deste requerimento que me parece que já estão relativamente ultrapassadas. Enfim, a audição do coordenador da Task Force, que acontecerá daqui a uns minutos, e mesmo a audição da Ministra da Saúde, está uma prevista para a próxima sexta-feira. É verdade que é no âmbito de uma outra comissão, da comissão eventual, mas está prevista já a audição para a próxima sexta-feira, portanto, creio que, pelo menos no mínimo, pode ser feita uma audição conjunta. Aliás, como é que se vai seguir daqui a pouco, será. Sobre a questão das farmacêuticas, da audição das farmacêuticas, da indústria, muito sinceramente parece-nos que a posição e o papel da indústria neste momento é fazer a produção. E quem faz a política de vacinação não é a indústria. e, portanto, não me parece que haja grande vantagem em estarmos a ouvir, porque eles devem ser meros produtores nesta cadeia de vacinação e, portanto, interessa-nos é debater o critério político e logístico e se existe garantias ou não para a plena vacinação. Isso não tem a ver com as produtoras de vacinas, portanto, essa parte nós não acompanharemos certamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, agora sim.
Era um bocadinho neste sentido. Eu queria solicitar que pudesse ser votado em separado o requerimento proposto pela Iniciativa Liberal, em separado no sentido a audição da Ministra e a outra votação para a audição da indústria das empresas farmacêuticas. Creio que sobre o coordenador do Plano Nacional de Vacinação está ultrapassado, não faz sentido porque vamos fazer agora a audição de seguida. Qualquer das formas, da parte do PCP, nós não vemos inconveniente, como já foi aqui sugerido, que possa ser uma audição conjunta, aproveitando já a vinda da Sra. Ministra na sexta-feira, e que possa também ser uma matéria a ser abordada. Quanto às empresas farmacêuticas, nós não iremos acompanhar, porque de facto aquilo o Parlamento deve-se debruçar e deve acompanhar de facto as opções no plano político relativamente a esta matéria, e consideramos que não é adequado ouvir as empresas.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito sinteticamente, acompanharemos, exceção feita por uma questão prática, não é? Da audição do Dr. Francisco Ramos, também acompanhamos, mas vai ocorrer. Acompanharemos todo o requerimento. É verdade que a operação de vacinação tem que ver com o Estado e em quem o Estado delegou essa competência, mas é também verdade que há questões relacionadas com as vacinas, intrínsecas à própria vacina, que condicionam essa operação, e parece-nos interessante compreender até e saber, através da indústria, em que medida é que o plano tem que atender às circunstâncias da vacina, aos próprios processos, às próprias quantidades que estão negociadas para entrega, aos locais de entrega, à estabilidade da vacina e nas suas condições, à farmacovigilância e qual vai ser o papel também da indústria nessa matéria. Portanto, acho que há um conjunto de questões para as quais temos todo o interesse em ouvir a indústria. Suponho que neste momento, para as duas vacinas que estão em fase de aprovação, que se espera para os próximos dias, a da Pfizer e a da Moderna, e portanto acompanharemos esse requerimento. E só uma nota prática também para dizer que, como na sexta-feira estará cá a Sra. Ministra da Saúde na Comissão Covid, e tal como agora se fez o convite à Comissão de Saúde, eu acho que se pode manter esse registro e resolver também já esta parte do requerimento em Civil Liberal, caso seja aprovado. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes. Dizer o seguinte, da nossa parte, acompanhamos claramente aquilo que são a parte dos requerimentos, que uma delas já está resolvida, ficará a seguir. A Sra. Ministra da Saúde também ficará resolvida. Nós entendemos que, relativamente às indústrias farmacêuticas, fazemos também um apelo ao Sr. Deputado do Iniciativa Liberal de que pudesse reavaliar, na perspectiva de, após estas duas audições, verificar se ainda fosse necessário, e aí estaremos disponíveis para acompanhar nesta fase, abster-nos-ermos. Muito obrigada. Se for possível, votar em separado os pontos. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faz favor.
Eu, de facto, há pouco não tive o cuidado de explicar um pouco melhor qual era a ideia de ouvir as farmacêuticas. Percebo que, relativamente ao coordenador do Grupo de Trabalho e à Sra. Ministra da Saúde, o requerimento, pois posteriormente, já tem o seu objeto cumprido, digamos assim. Eu percebo que esta comissão, acho que essas audições são perfeitamente normais. O que eu não percebo é que haja essa espécie de aversão ou peçonha a falar com empresas privadas antes de elas serem chamadas, quando já apareceram problemas. O que é que eu quero dizer com isto? Um plano de vacinação pode falhar por vários motivos. Por a vacina não funcionar, pelas negociações serem mal feitas, pelas entregas serem tardias, pelo não estarmos logisticamente mal organizados. Eu quero perceber quais são as consequências contratuais e práticas de um atraso da entrega de vacinas por parte das farmacêuticas. E em vez de vir aqui, não sei quantos meses depois, chamar à colação a responsabilidade dessas entidades perante um eventual atraso ou outro tipo de problemas, eu prefiro colocar esta questão diretamente aos próprios interessados e perguntar-lhes como é que vai ser feito, sendo certo que eles vão ter que entregar, pelo menos na União Europeia, a 27 países de uma forma coordenada. Imagino que no resto do mundo, em mais umas dezenas de países. A pressão vai ser tremenda. Isto é evidente para qualquer pessoa que pense 10 segundos de como é que vai ser o processo de fornecimento destas vacinas. Portanto, o objetivo de ouvir estas empresas é, por um lado, como disse a deputada Ana Rita Bessa, esclarecer alguns aspectos mais técnicos e operacionais, mas, sobretudo, ter uma responsabilização perante aquilo que é um cliente, ainda assim indireto, mas importante, dessas farmacêuticas que é o Estado português, representado aqui pela Assembleia da República, que quer saber como é que estes senhores se vão posicionar face à dificuldade que vai certamente haver de manter um ritmo de fornecimento de vacinas. E eu gostava de perceber como é que há partidos que acham que isto não é relevante fazer tão cedo quanto possível. E eu não sei se é antes do Ministro da Saúde ou depois do Ministro da Saúde. Se para mim, se fosse já hoje, era excelente. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Repito, e parece haver pouca gente preocupada com isso. Cada dia que se atrase a inoculação de pessoas, vai haver infecções que podem ser infectadas, internamentos que podem ser infectados, óbitos que podem ser evitados. E, portanto, isso é algo que nos devia preocupar a todos, e em vez de estarmos com preocupações de pormenor sobre quem é que devia ser ouvido ou não, fazer tudo para que possa correr o melhor possível e ter conhecimento pleno no desempenho da nossa função de fiscalizar a atividade do Governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho pedido palavra da Sra. Deputada Hortense Martins, ainda antes de votarmos.
Agradeço, Sra. Presidente. Como eu tinha feito questões, gostaria de deixar claro que o Partido Socialista, pronto, quando fez estas questões, também foi na ideia de que a avaliação da vinda destas empresas deve ser feita em um momento posterior, no fim, por exemplo, da audição que nós vamos ter com o coordenador do Grupo de Trabalho. E, portanto, neste momento também não acompanhamos essa parte. De resto, concordamos com o que foi dito e com o facto de, como sabemos, a Sra. Ministra da Saúde vem cá à Comissão Eventual na sexta-feira, poder ser, a Sra. Presidente certamente diligenciará no sentido de poder ser ou não uma reunião em conjunto como é feito neste caso. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? É separar o requerimento, não é? Então fica em conjunto o Sr. Coordenador e a Sra. Ministra e o que separa é a audição das empresas farmacêuticas envolvidas. É isso? Foi o que eu percebi. Sim, mas o problema é que se for incluído, se este requerimento for aprovado, a Comissão terá que dar tempo à iniciativa liberal no sentido de... Não, mas como o Sr. Deputado ainda vai voltar, pode acontecer. Bom, portanto é melhor fazermos em separado. Então pronto, a Sra. Ministra, que como entendem, é a primeira metade do requerimento. Bem, os Srs. Deputados é que estão a atrasar o momento da votação. Então, quem vota contra o requerimento na primeira parte que inclui a audição da Sra. Ministra e do Sr. Coordenador relativamente ao plano de vacinação? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Vamos votar a segunda parte do requerimento, que se prende com a audição das empresas farmacêuticas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista e a abstenção do PAN e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, eu queria só informá-los que no que diz respeito à audição que vamos efetuar, o primeiro requerimento para ouvir o coordenador foi entregue nesta comissão e por isso, como o requerimento seguinte do PSD foi entregue na outra comissão, foi a iniciativa, foi da Comissão de Saúde, de perguntar se nos deveríamos juntar.
Que a pessoa consegue logo que esta ser outra vez?
No próximo... Na próxima... no que diz respeito a este requerimento... podemos fazer o mesmo, mas temos que ver com outra comissão, mas ninguém requeriu que isso acontecesse, não é? Portanto, se quiserem que assim se faça, eu posso diligenciar nesse sentido. Está bem? Pronto, outros assuntos neste momento não temos a não ser lembrar os senhores deputados que então ficou fixado que segunda-feira à tarde teremos reunião. A ordem do dia enviarei assim que tiver as respostas. E vamos então agora... faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu. Eu não tenho aqui. Não está na minha ordem de trabalhos. Pois não, na minha ordem de trabalhos não está.
Não, está aqui, está aqui.
E estava, a senhora deputada é que disse, fez assim com a mão para eu acelerar. Muito bem, senhor deputado, peço-lhe desculpa que de facto não tinha aqui a indicação, porque isto foi o último ponto da ordem de trabalhos que foi incluída. Portanto, passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, tem a palavra para apresentar o requerimento solicitando a audição da Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e da Senhora Ministra da Saúde, de forma a esclarecer quais as regras a aplicar à transferência de doentes entre prestadores de cuidados de saúde. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós apresentamos este requerimento porque no dia 3 de novembro foi publicado um regulamento em Diário da República estabelecendo as regras do processo de transferência e que definiu os mecanismos de organização e de coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde pela entidade reguladora de saúde. Acontece que no dia 10 de dezembro há um despacho da Sra. Ministra da Saúde que entendeu declarar a invalidade do referido regulamento da ERS. É um assunto que para nós é um assunto de grande acuidade, de muita sensibilidade, e o que está aqui em causa não é questão, para nós não é questão jurídica, que eventualmente pode ser colocada, o que está aqui em causa é como ficam as pessoas, no fundo, o que acontecerá quando há entidades que vão seguir o despacho da Sra. Ministra e outras, eventualmente, se for o caso, seguirão o regulamento da entidade reguladora da saúde. É uma situação de sensibilidade, como digo, é uma situação que deve ser esclarecida, esclarecida urgentemente, porque não pode esta situação manter-se. E por isso achamos que devemos ouvir a Sra. Presidente da entidade reguladora da saúde e a Sra. Ministra da Saúde, no sentido de nos esclarecerem deste assunto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares que a solicitarem. Sra. Deputada... faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor a... à vinda das duas entidades. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Mantendo a mesma síntese, nós também não nos opomos ao requerimento.
Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Procurando ser rápida, nós iremos abster-nos neste requerimento. Para nós não está claro, podemos depois desenvolver a nossa posição, para nós não está claro de facto se a entidade reguladora tinha efetivamente competências para fazer um regulamento desta natureza, não está em causa a competência da entidade reguladora para emitir regulamentos, está em causa sobre esta matéria em concreto. Depois, este é um dos aspectos, o segundo aspecto prende-se com o seguinte, estamos a falar de um regulamento ou de uma matéria que se prende com a transferência de doentes entre prestadores de cuidados e prestadores públicos, privados e sociais. E obviamente o que aqui está claro por parte do proponente, neste caso concreto do PSD, é procurar facilitar, agilizar a transferência de doentes do público ao privado, como é óbvio, vindo ao objetivo de retirar recursos ao Serviço Nacional de Saúde para os transferir para os grupos privados, e isso naturalmente o PCP não acompanha. De qualquer dos modos, esclarecimento não é sempre bem-vindo e necessário, por isso não iremos obstaculizar, mas abstemos nesta votação.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, quer usar da palavra?
Acompanharemos o requerimento, Sra. Presidente.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN.
Sra. Presidente, só para dizer que acompanhamos o requerimento. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, então vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. O requerimento foi aprovado com a abstenção do PCP. Senhoras e senhores deputados, penso que agora estamos em condições de nos podermos organizar para começar a audição com o Dr. Francisco Ramos, que não sei se já está presente. E também gostaria que pudessem chamar os membros da outra comissão para nos podermos juntar.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Apenas para dizer que à distância já estou presente. Muito sim, muito bem. Bom dia.
Muito bom dia, obrigada, Sr. Doutor. Volto já ao contacto, estamos só a organizar-nos para podermos dar início à audição. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição conjunta com a Comissão de Saúde e a Comissão eventual para acompanhamento das questões da Covid-19, não sei se é assim que se chama, mas o nome correto não será assim. E cumprimento uma vez mais o Dr. Francisco Ramos, agradecer-lhe pela disponibilidade para estar num dia destes, e sei que são dois dias antes da apresentação do plano completo que está marcado para, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, para amanhã ou depois de amanhã, sexta-feira, aliás. E, portanto, uma vez mais, muito obrigada e passo desde já, penso que o Dr. Francisco Ramos tem conhecimento da grelha de tempos de perguntas e respostas e passava confirmo desde já ao grupo parlamentar requerente, que foi o grupo do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para apresentar e para pôr as questões que achar pertinentes. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar o Dr. Francisco Ramos e agradecer a presença neste tempo em que será seguramente um tempo de muito trabalho e passar desde já, até porque o tempo é curto, às questões. Espera-se que a aprovação condicional pela Agência Europeia de Medicamento da Vacina, neste caso a Pfizer, possa ocorrer no dia 21 ou no dia 29 de dezembro. Segue-se depois uma autorização do Infarmed. E sabemos que o compromisso que a Pfizer tem com o governo português é que entregará nos centros designados, 3 dias depois, as doses da vacina, depois desta aprovação. O Sr. Primeiro-Ministro disse que o dia 5 de janeiro seria, e cito, um excelente dia para começar a vacinar, e ontem mesmo o Dr. Rui Portugal disse que Portugal poderia antecipar-se em função também da antecipação da EMA. Resulta por isso que temos entre 13 a 20 dias para começar a vacinar os primeiros portugueses. Neste muito curto espaço de tempo, E noto, até numa entrevista recente, o Dr. Francisco Ramos disse que está habituado a trabalhar sob pressão e à pressa, e eu acho que isto dá muito jeito, porque temos realmente muito pouco tempo, há muitos aspectos que têm necessariamente que estar prontos. E daqui farei então um conjunto de perguntas. Em primeiro lugar, a Pfizer entregará as caixas térmicas a menos 70 graus, cada uma delas sabemos que corresponde a 4.875 doses, em 3 lugares dos países onde, nem pergunto, presumo, que esteja assegurado a cadeia de frio, os tais ULT, Ultra Low Temperature Freezers, e que pelo menos um deles, desses locais, tenha um aeródromo para poder chegar às ilhas. Mas daqui para a frente, pergunto, serão as Forças Armadas a entregar as caixas nos centros de saúde, as caixas térmicas, lares e hospitais onde decorrerá a fase 1? Porque sabemos que as caixas térmicas têm uma vida útil de entre 10 a 20 dias e, portanto, como é que vai ser garantida nesta distribuição e no destino final esta cadeia de frio? Exatamente porque há esta vida útil de 10 a 20 dias, o processo vai ter que fluir com rapidez. E, portanto, pergunto, já estão identificadas as primeiras listas nominais de pessoas a ser vacinadas? Como vão ser inscritas? Como vão ser chamadas? Em que sistema serão registadas para acompanhamento de farmacovigilância e para a marcação da segunda dose que tem que ocorrer 21 dias depois? Pergunto também, já estão identificados e em treino os enfermeiros que começarão a vacinar no dia 29 ou no dia 5 de janeiro? Está previsto o funcionamento em espelho, para o caso de haver neste pessoal infecções de Covid, e quando estará pronta a norma da DGS que vem prevista no plano de vacinação para esta aplicação. Pergunto também se já está tratado o aprovisionamento de todos os consumíveis, agulhas, seringas e todo o material que compõe o kit de aplicação da vacina e já agora se está cautelado o aprovisionamento de gelo seco para maximizar a vida útil destas caixas térmicas. Pergunto também, não tendo seguido o modelo alemão, a título de exemplo, que faz uma concentração da vacinação para maior massificação em grandes pavilhões, mas tendo optado por um modelo especificamente nesta fase apenas concentrado bem, nos lares, mas nos centros de saúde, como é que vai assegurar a proteção dos utentes, nomeadamente na separação de circuitos Covid, não Covid e vacinação em espaços que muitas vezes são exíguos? E também, como é que vai assegurar se toda a atividade de acordo com o plano que conhecemos ao dia de hoje, impende sobre os serviços dos cuidados de saúde primários, como vai assegurar que a atividade não-Covid não vai ser afetada pela vacinação, sabendo que existe já uma forte restrição sobre a atividade dos centros de saúde? Pergunto também quando começará, considerando estas datas, de 29 de dezembro ou 5 de janeiro para início da vacinação, e sabendo até dados de hoje que há uma profunda reserva significativa e relevante por parte dos cidadãos quanto à segurança e à disponibilidade para serem vacinados, quando começará e em que meios uma campanha de sensibilização para a vacinação? Finalmente, pergunto se está prevista alguma operação de segurança que inclua os centros de saúde no que respeita à vacina. Sabemos que a Pfizer tem uma operação de segurança pesada desde a saída da fábrica até à entrega nos locais designados pelo Governo. Sabemos que as Forças Armadas assegurarão essa distribuição, imaginamos que sim, com igual segurança, mas uma vez entregue nos lares e nos centros de saúde, qual é a operação de segurança que está montada? Termino, Dr. Francisco Ramos, dizendo-lhe que tem, de facto, nas suas mãos uma tarefa capital. Está nas mãos do Governo e está agora nas suas mãos a melhor hipótese que temos de voltar à normalidade. Não posso, por isso, deixar de desejar um bom trabalho, genuinamente e honestamente, dizer-lhe que tem que correr bem, mas também dizer-lhe que ninguém lhe perdoará se não correr bem por falta de planeamento, de meios ou de deficiente execução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Dr. Francisco Ramos para responder. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentá-la, validar que estou a ser ouvido em boas condições.
Muito boas.
Muito obrigado, então.
Tem uma voz muito audível. Faz favor.
Muito obrigado pela referência. Confesso que me referia mais às condições tecnológicas. Mas pronto, muito obrigado, muito bom dia, Sra. Presidente, a todos os senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa e agradecer as suas palavras de confiança para o trabalho que tenho pela frente e comunicar que, naturalmente, estou certo que posso contar também com a colaboração da Sra. Deputada, bem como de todos os seus colegas. Em relação às questões que, indo diretamente, ou seja, aquilo que está o plano que foi apresentado no dia 13 é público, conhecem-no todo, portanto vou-me escusar de o repetir. Também é conhecido que no final desta semana apresentaremos uma segunda versão, ou melhor, uma versão desenvolvida e aumentada, portanto, com mais pontos, até onde é possível anunciar que estão preparados e programados, e também reafirmar aquilo que foi dito logo no momento inicial: este é um plano que tem que estar sempre preparado para ser revisto e atualizado, face ao conhecimento de questões concretas que vão surgindo praticamente todos os dias. Aliás, a senhora deputada Ana Rita Bessa começou exatamente por dizer uma novidade desta semana, que é o quê? Aquilo que estava anunciado da reunião... Já estou habituado a que nestas videoreuniões estas coisas aconteçam, não é?
Pois nós, por acaso, não temos tido estes problemas, mas...
Mas, bom, portanto, se me tiverem problemas em ouvir, digam, por favor, para eu interromper, senão
eu direi, obrigado.
Muito obrigado. Mas, portanto, estava eu a dizer que uma das novidades aconteceu esta semana, como, aliás, a senhora deputada Ana Rita Bessa referiu, ou seja, o que estava previsto para a vacina da Pfizer era a reunião do Comitê do Medicamento Humano da Agência Europeia do Medicamento, sendo no dia 29, e já temos a informação de que essa reunião foi antecipada para dia 21. Já agora uma ligeira correção àquilo que a senhora deputada disse. O processo é, o que se espera é que esse comitê produza um parecer favorável nesse dia 21. A decisão de aprovação não é do Infarmed, é da Comissão Europeia e espera-se que isso aconteça no dia 23 e, portanto, neste momento, de facto, a expectativa é que, se tudo correr bem, ainda este ano tenhamos as vacinas a chegar a Portugal. numa dose, digamos, em quantidade ainda a definir e, sobretudo, em data, o compromisso é que ela chegue no mesmo dia aos 27 Estados-membros da União Europeia, porque, de facto, estamos a falar de um processo de aquisição de entrada centralmente e, portanto, eu, nomeadamente, ainda não sabemos, suponho que essa é uma decisão europeia, de qual é o dia em que a vacina vai ser distribuída. Ou seja, aquilo que sabemos é que a Pfizer, digamos, anunciou disponibilidade para 3 dias após a aprovação ela ser distribuída. Não sei se com o dia de Natal pelo meio mantém os 3 dias ou não, mas aquilo que posso garantir desde já é que mesmo que essa distribuição ocorra na noite de Natal, no dia 24, à noite de Natal, teremos certamente as pessoas indicadas e dadas para receber as vacinas no seu local para o fazer. A questão do pouco tempo para trabalhar, ainda bem que temos pouco tempo, porque de facto este é um elemento que precisamos de muito de ter em Portugal e no mundo inteiro. É de facto uma esperança muito grande que temos para resolver o problema da pandemia, que é uma questão que perturba e muito toda a nossa vida. E, portanto, quanto menos tempo tivermos para preparar este processo, melhor, porque isso significa que as vacinas vão chegar mais cedo e isso é claramente um fator positivo. Questões, digamos, muito concretas. 3 locais de entrega, sim, um no continente, um na região autónoma da Madeira, outro na região autónoma dos Açores. Que o que vai acontecer é que é a empresa que vai entregar nestes 3 pontos, em 3 pontos, as vacinas. A distribuição, portanto, no continente não será feita pelas Forças Armadas, porque as suas Forças Armadas estão a colaborar no exercício de planeamento e espero depois na gestão fina, digamos, de todo o processo. Sabemos que é um processo complexo, que exige, portanto, toda a capacidade que pudermos ter em termos de preparação, de configuração de planos de contingência, mas quem a responsabilidade, digamos, da distribuição não será, ou melhor, a responsabilidade do processo de distribuição será também, digamos, dos elementos que estão a colaborar connosco, mas não serão veículos das Forças Armadas, claramente, a fazer essa distribuição, ou seja, essa distribuição será feita através de organizações e por instrumentos certificados e licenciados para a distribuição de medicamentos, de outra forma não poderia ser.
Dr. Francisco Ramos já vai em 6 minutos, eu peço-lhe só... Se podemos passar a palavra a outros deputados e depois o Soutor juntará ainda, complementará esta resposta nas
conforme
outras.
Conforme entender, para mim é igual.
Mas se quiser mais um minuto, faz favor, para terminar esta parte. Faz favor, mais um minuto.
Sim, senhora, muito obrigado. Então, normas existirão esta semana, as normas de administração, os consumíveis estão naturalmente previstos, o modelo alemão, francamente, não sei o que é. A segurança está naturalmente assegurada pelas nossas forças de segurança, como sabem, o Ministério da Administração Interna está representado na Task Force. A comunicação que reforça a confiança dos portugueses na vacina está a ser preparada e a atividade não-Covid espera-se que se mantenha normalmente, porque não se espera envolver mais do que 20% dos enfermeiros dos centros de saúde na atividade de vacinação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço. Obrigada, Soutor. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Batista Leite. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, está a ouvir-nos?
Estou sim, muito obrigado, senhora.
Muito bom dia.
Consegue-me ouvir também?
Conseguimos ouvir muito bem, faz favor.
Muito obrigado.
Está com bom aspecto, faz favor de
falar. Eu peço desculpa por estar à distância, mas...
Muito bem, e todos desejamos que quando puder regresse presencialmente, que faz falta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, Sra. Presidente, e Sras. E Srs. Deputados, e assim como o Dr. Francisco Ramos, em representação da Task Force, quem desejamos desde já, em nome do Partido Social Democrata, a melhor sorte e felicidades no exercício das funções de coordenação daquilo que é provavelmente a mais importante missão de saúde pública dos últimos anos no nosso país e cujo sucesso é determinante para não só respondermos a esta crise sanitária, mas garantir a retoma económica e social tão importante e que tem levado a tanto sofrimento do povo português. Começo por dizer também que, na sequência do que foi dito pelo Dr. Francisco Ramos, o PSD concorda que a Assembleia da República deve estar colaborante neste processo e, como tal, entregamos esta manhã um requerimento a solicitar a vinda mensal da Task Force à Assembleia da República para podermos fazer um ponto de situação na Comissão de Saúde e na Comissão de Acompanhamento da Covid daquilo que é o processo de execução do plano de vacinação. E, portanto, estou certo com as suas palavras, teremos a vossa concordância e disponibilidade para o efeito, sendo que seria importante também perceber se o Dr. Francisco Ramos vai continuar ao longo dos meses que estão previstos no despacho a liderar essa Task Force. Para nós seria muito importante garantir essa continuidade. Indo diretamente às questões, que são muitas, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa já levantou a questão do calendário da vacinação. Compreendo que não saiba exatamente esse calendário, mas pode-nos dizer o que foi contratualmente estabelecido entre a Comissão Europeia e as empresas farmacêuticas. Quantas vacinas é que estão previstas por mês a entrar em Portugal? E daquilo que disse é que dia 28 de dezembro Portugal estará disponível e capaz de começar a vacinação, mas isso implica a identificação das pessoas. Ora, a identificação das pessoas implica o recurso aos médicos de família, aos médicos assistentes, para a identificação das comorbilidades, de acordo com o plano, ou pré-plano que foi entretanto apresentado. Como é que se garante que as pessoas têm acesso a essas consultas, uma vez que neste momento, daquilo que é a informação pública, as pessoas não estão a conseguir contactar os seus médicos e há quase 1 milhão de portugueses sem médico de família e, portanto, aqueles que têm mais dificuldade, têm menor acesso à saúde, serão prejudicados forçosamente se há mecanismos para ultrapassar esta questão. Outro aspecto tem a ver com a negociação da Comissão Europeia. França, segundo aquilo que vem informação noticiada, diz que pretende ter a população toda vacinada até ao verão. Ora, isto viola aquilo que era o princípio que foi dito pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, de que todos os países seriam vacinados de igual modo em função da sua dimensão populacional. Isto quer dizer que Portugal vai vacinar toda a sua população nos próximos 6 meses, ou estas notícias não têm fundamento, ou França está a fugir àquilo que é o acordo centralizado. Quanto aos subgrupos e a definição das populações prioritárias por parte do vossa Task Force, vários países utilizaram modelos matemáticos para fazerem avaliações de custo-oportunidade para perceber quais os subgrupos inseridos ou não inseridos para permitir que a opção final leve a uma menor mortalidade e um maior ganho aproveitando a eficácia das vacinas de acordo com os ensaios clínicos. Foi usado algum modelo científico, matemático, algorítmico por parte da Task Force para definir estes grupos? Podem partilhar connosco a ciência que está subjacente à definição de porque é que, por exemplo, Portugal é dos poucos países que coloca na primeira fase as pessoas acima de 50 anos com comorbilidades, deixando outras pessoas com mais de 65 anos forçosamente para trás. A questão logística foi mencionada e, portanto, suponho, mas poderá confirmar, que as ditas empresas certificadas conseguem garantir as cadeias de frio de 70 graus negativos para todo o território nacional, para os 1.200 centros de saúde. Pergunto se isso também está assegurado para as ilhas e se, dentro dos 1.200 centros de saúde que vão ser usados na primeira fase, também têm capacidade de armazenamento a 70 graus negativos. Reforço a pergunta sobre a segurança dos doentes no contexto dos centros de saúde, na medida em que estamos a falar da população mais vulnerável do nosso país. Como é que se pretende, de facto, garantir essa segurança, que os tais circuitos de separação entre os que vão ser vacinados e os demais doentes, que podem ser doentes de Covid, nos mesmos centros de saúde, se estamos a falar das pessoas com comorbilidades, pessoas mais idosas? Para uma vez que o meu tempo está a terminar nesta intervenção inicial, deixo só mais uma pergunta que tem a ver com os lares ilegais. está previsto que os funcionários dos lares vão ter acesso à vacinação, porém a Segurança Social até ao momento, nestes 9 meses, ainda não fez nenhuma campanha para tentar mapear estas vacinas, estes lares ilegais, e portanto pergunto como é que os funcionários nestes lares ilegais vão ser vacinados, ou se pura e simplesmente essas pessoas, assim como os idosos, não têm direito, e no caso dos idosos, ficam dependentes das suas famílias a terem que tirá-los dos lares para irem aos centros de saúde, o que nos parece contraproducente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Dr. Francisco Ramos, a quem aproveito para cumprimentar, com o mesmo tempo para resposta e a devida e necessária tolerância. Sr. Doutor, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, cumprimentá-lo assim também, muito prazer em vê-lo, e de uma forma tão sintética quanto isso, para de facto retomar o controle do tempo, ou o hábito do controle do tempo. Naturalmente, se a Assembleia da República entender pedir à Task Force, a sua presença mensalmente, a Task Force estará obviamente disponível. A questão, dos contratos, das quantidades contratualizadas, foi a estar disponível, na apresentação que foi feita no dia 3. É verdade que também nos últimos dias tivemos uma má notícia, a Pfizer não conseguiu cumprir essas condições contratualizadas e, portanto, temos uma redução de cerca de 20% na quantidade que estava prevista entregar no primeiro trimestre, tanto quanto sei, a nível europeu, mas, portanto, se quiserem, há um incumprimento da empresa nessa matéria. A questão da disponibilidade para começar a vacinar, sim, estamos disponíveis para começar a vacinar, quase assim que as vacinas chegarem. Aliás, eu tenho dito que seria intolerável existirem vacinas em Portugal e não, não serem utilizadas de imediato. Isso não significa que as primeiras pessoas a vacinar sejam necessariamente desse grupo das pessoas, que foram classificadas como prioritárias pelo facto de terem comorbilidades. Esse trabalho está em curso, mas essas pessoas, como aliás foi dito, serão convidadas a serem vacinadas, com marcação de local, data e hora. Como até aqui a incerteza, ou seja, não há certeza nenhuma, não houve ainda certeza nenhuma de quando teríamos vacinas em Portugal, portanto, esse processo não pôde começar a ser feito, será naturalmente iniciado assim que tenhamos datas seguras para o fazer. Eu acho que o pior que podia acontecer era começarmos a marcar datas fixas, ou seja, para o Sr. António, para a Dona Maria, vem-se vacinar no dia X às tantas horas e depois dizermos, afinal, as vacinas não chegaram. Os anúncios de França não comento, Sr. Deputado, se me permite. Modelos matemáticos são certamente usados no nosso trabalho, mas aquilo que se refere, se foram usados modelos matemáticos para determinar, quais os grupos prioritários que devem estar incluídos nesta primeira fase, que eu saiba não foram. Esse foi um trabalho feito no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação para esta vacina específica que foi constituída. Sabe-se, é público, se basearam nos dados que são conhecidos de prevalência da doença Covid em Portugal. Sabe-se que o objetivo é reduzir a mortalidade e, a doença mais severa, sendo que a doença mais severa é identificada como os doentes que passaram por unidades de cuidados intensivos, e sabe-se que os doentes que morreram, que faleceram, mais de 90% têm mais de 50 anos. Desculpa, salvo erro, 90 e muitos por cento, 91% dos doentes internados têm mais de 50 anos e 81% foram internados em cuidados intensivos. E, portanto, foi isto que fundamentou exatamente os 50 anos. Sabe-se também que as comorbilidades associadas mais frequentes nestes doentes são as três que foram identificadas como grupo prioritário. E, portanto, a redução da mortalidade e da morbilidade severa é o principal objetivo. a proteção, digamos, das pessoas mais vulneráveis a surtos, segundo objetivo, e portanto isso leva à inclusão dos residentes em lares e dos seus trabalhadores, e dos internados em cuidados continuados e dos seus trabalhadores, e finalmente proteger os que nos protegem, ou seja, profissionais de saúde e outros profissionais. Finalmente, condições, cadeia de frio nos pontos de saúde? Com certeza que não. O único ponto no continente que tem que garantir esses 70 graus é o ponto, digamos, onde as vacinas serão recebidas e, portanto, desde aí, não é necessário mais nenhum ponto com que garanta essas, condições. O que é necessário é ter uma cadeia de distribuição ágil que garanta, portanto, que as vacinas não vão andar a passear por Portugal, mas saem desse ponto, vão para locais de destino e são administradas, rapidamente às pessoas. Devo dizer, portanto, que os timings, aliás, que temos são a vacina da Pfizer, que é aquela que vamos ter, pode ser guardada nesse ponto central, digamos, com essas características de frio durante 6 meses, sair durante 30 dias acondicionada, sem abrir, umas caixas térmicas com que é fornecida, no máximo 30 dias, e depois de aberta a caixa, há 5 dias para ser administradas as vacinas que contém, e aí as condições de conservação são as dos nossos frigoríficos domésticos, 2 a 8 graus. Portanto, os pontos de vacinação não precisam mais do que um frigorífico idêntico ao que nós temos nas nossas casas. Condições, portanto, de segurança nos centros de saúde são aquelas que garantimos a todos os portugueses que utilizam os centros de saúde e, portanto, suponho que é isso que nos deve preocupar e não apenas lembrarmos agora, quando temos que vacinar as pessoas, que essas condições de segurança têm que ser garantidas. E quanto à questão dos lares de existência não formal ou não formalizada, é uma prática corrente e habitual nos nossos processos de vacinação, chegar a esses lares e, portanto, isso acontecerá também desta vez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dr. Francisco Ramos, não estando presente o deputado da Iniciativa Liberal, que também havia feito o requerimento, eu passo de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado Hortêncio Martins, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu queria começar também por cumprimentar o Dr. Francisco Ramos e desejar-lhe também as maiores felicidades, certos que na sua função de coordenador do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19 é muito relevante a sua experiência e o conhecimento profundo que tem do sistema de saúde português e do SNS. E também gostaria de relevar nesta ocasião a grande qualidade e experiência de Portugal no plano de vacinação, confiando que essa experiência também serve de muito para que possamos contar com os profissionais de saúde, com o nosso sistema de saúde e com o SNS, sobretudo, para, nesta primeira fase, dar seguimento a este grande desafio que é vacinar para a Covid-19, num processo que é único e que está a ser desenvolvido, e esperamos que seja desenvolvido o quanto antes em todo o mundo. E queria registar também que hoje mesmo a própria Presidente da Comissão Europeia veio relevar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro também já tinha dito, a importância de que o processo se inicie em todos os países ao mesmo tempo, para o mais rapidamente possível consigamos alcançar a tal imunidade de grupo que todos desejamos para podermos voltar a ter a esperança de voltarmos a conviver da forma como estávamos habituados em termos de democracia. Mas a verdade, e a trabalhar evidentemente, mas a verdade é que também temos que neste momento apelar à responsabilidade de que, mesmo com a vacinação, e aí também faço a minha primeira pergunta, mesmo com a vacinação, esta esperança de que se afastem algumas as nossas regras de segurança que nós todos, em termos individuais e também em termos coletivos, temos que adotar, não podem ser colocadas de parte e, portanto, quando é que se pode prever que, de acordo com o plano de vacinação, já podemos aliviar essas regras. De facto, gostaria que deixasse isso, se possível, também presente, de acordo com o plano que está instituído. Esta vacina tem as características também de ser universal, facultativa e gratuita, o que não é de sumenos, e é muito relevante também sabermos que, e os estudos indicam, que afinal, mais de 61% das pessoas estão disponíveis para receber esta vacina. Eu gosto de relevar esta parte dos 61%, porque se nós virmos, 24% estão indecisos. É claro que nós também temos que atuar perante os 24% que estão indecisos e que, eu diria na minha sessão, mas gostaria de ouvir sobre esta matéria, que seria normal nesta fase em que ainda existem algumas questões por esclarecer. Mas aí também temos um papel a ter, por parte também da Task Force, que é o que fazer e o que é que está a ser previsto quanto às campanhas de vacinação. Aliás, a DGS também disse ontem que a intenção de recusa vacinal é baixa ou muito baixa e, portanto, quanto a isto, perceber o que é que está a ser pensado. Depois, gostaria que, sendo esta vacina facultativa, o que é que pode ser adotado e o que é que está a ser previsto no que diz respeito, por exemplo, aos profissionais de saúde que recusem essa mesma vacina ou outros agentes e grupos que serão essenciais relativamente a esta mesma vacina. Nós sabemos que o Dr. Francisco Ramos acabou até por referir nas anteriores respostas que se espera que 20%, só 20% dos enfermeiros estejam adstritos à atividade de vacinação. E aí também gostaria que confirmasse este número, parece-me bastante relevante que com isso possamos pensar que nos centros de saúde a organização tem que ser feita de tal maneira, nos cuidados de saúde primárias, que a atividade não assistencial tem que continuar a decorrer e se possível até de uma forma mais efetiva. Depois gostaria, já disse que se espera que a Agência Europeia, e portanto também essa notícia que foi revelada, que aprove esta vacina dia 21 de dezembro, e que Portugal estará preparado para a antecipação também em relação à data de administração da vacina em relação à data de 5 de janeiro. Gostaria que confirmasse quanto a essa matéria. Depois, quanto aos grupos prioritários, já aqui foi referido que essa definição teve a ver com dados concretos quanto aos riscos e quanto ao impacto que a Covid tem tido no que se refere à mortalidade e em determinados grupos etários e em determinados grupos etários com determinado tipo de patologias de risco associadas. Eu gostaria também que deixasse claro o que é que está a ser feito e pensado, porque sabemos que há preocupação, por exemplo, de alguns grupos, como os grupos com doenças respiratórias ou os grupos com doenças oncológicas, se está a ser pensado que possa ser antecipado de alguma maneira, dependendo do número de vacinas que naturalmente possam estar a ser recebidas nesta primeira fase. E concluo, Sr. Presidente, fazendo uma referência à questão do sistema de registro na vacinação. Aí Nós sabemos que os utentes que têm médico de família têm o acesso que já está definido nos centros de saúde, mas quanto àqueles que não têm médico de família, que é uma preocupação, e quanto aos que costumam ir ou que não costumam frequentar o SNS, o que é que devem fazer? Julgo que também devemos aproveitar
muito
esta
obrigado.
Oportunidade para isso mesmo.
Senhor muito deputado, obrigado, muito obrigado. Senhora Deputada. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de cumprimentar também o Dr. Francisco Ramos, agradecer a sua presença e a disponibilidade nestas duas comissões. E começava também pela questão do prazo, melhor, do calendário de vacinação, tendo em conta esta possibilidade de antecipação, tendo em conta que a Comissão Europeia pode vir a aprovar esta primeira vacina já no dia 23, tendo em conta que a própria Presidente da Comissão Europeia disse hoje de manhã que espera que depois da aprovação seja a vacinação inicie o mais rapidamente possível e ao mesmo tempo em todos os países, e por isso, não lhe perguntando, obviamente, um dia em concreto, que isso será, creio, impossível ainda de saber neste momento, a pergunta que gostava de fazer era se o país está em condições de, no final de dezembro, início de janeiro, começar a vacinação. E também, qual é o prazo, ou o que é que estima que seja o tempo necessário para início e fim da primeira fase, e depois das fases subsequentes, porque quando o Dr. Francisco Ramos apresentou a primeira versão do plano de vacinação, os timings destas fases ainda tinham um hiato considerável, com um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, etc. Parece-me que agora isso já é mais concreto, mais real, e era importante perceber qual foi a evolução já proporcionada para esse início e fim de cada etapa ou de cada fase de vacinação. A segunda questão tinha a ver com a própria preparação dos centros de saúde para o início da vacinação imediatamente assim que a vacina ficar disponível. Se já estão a ser feitas a identificação dos utentes a vacinar, compreendo que ainda não se faça a convocatória se ainda não há data, mas pelo menos a identificação tem que estar a ser feita para depois da convocatória ser feita também muito rapidamente, ou seja, se as unidades funcionais dos centros dos cuidados de saúde primários já estão a fazer esse levantamento e essa identificação dos utentes para contactar rapidamente assim que houver datas, e se prevê unicamente vacinação nos centros de saúde ou se prevê em alguns locais, ou sempre que for necessário, que o próprio centro de saúde ou equipas de centro de saúde se desloquem. Eu nem estou só a falar, por exemplo, em lares ou instituições, estou a falar em locais mais isolados, aldeias mais isoladas, etc., se está previsto que possa haver essa deslocação do centro de saúde ou de uma equipa do centro de saúde para fazer essa vacinação e, portanto, garantir também o acesso, rapidez e eficácia dessa vacinação. Uma terceira questão tem a ver com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos de acordo que a vacinação deve ser feita no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que os centros de saúde, até pela enorme experiência acumulada, são os locais e as suas equipas, são as equipas com imenso trabalho, imensa prática na vacinação e, portanto, é a garantia de que corre bem, se for feito no Serviço Nacional de Saúde, mas temos ouvido, por exemplo, a Associação Nacional das USF, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, dizer que são precisos mais recursos. São precisos mais recursos para reforçar, por exemplo, o secretariado clínico para fazer marcações, ainda por cima, porque se é uma marcação, como deve ser, com dia, hora, etc., isso exige mais logística e preparação por trás, e também tem dito que é necessário o reforço de mais enfermeiros, por exemplo. E a própria Ministra da Saúde já admitiu, ou deixou em aberto a possibilidade de haver esse reforço. Era importante perceber se esse reforço vai existir, porque se for para existir, então têm que começar a ser contratados agora, se é para começarem no final de dezembro, início de janeiro, portanto gostava de perceber se está previsto esse reforço de profissionais. E para terminar, algo que também nos parece muito importante é a comunicação, que está efetivamente previsto nas fases preliminares do plano de vacinação, mas não com muito detalhe, e gostava de perceber o que é que já está a ser feito para que essa comunicação saia já para o terreno, porque nós sabemos que a adesão à vacinação por parte da população depende essencialmente da segurança que as pessoas sabem que a vacina tem, da eficácia que as pessoas percebem que a vacina terá, e é preciso comunicar isso, ou seja, que a vacina é segura, que é eficaz, que as pessoas devem aderir, porque também nos parece que essa é a melhor forma de fazer uma adesão a um plano vacinal. Agora, essa comunicação tem que estar já na rua neste momento, porque se é para começar também rapidamente, então é preciso que as pessoas adiram rapidamente também ao plano vacinal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Sr. Dr. Francisco Ramos. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou, ainda que nos resultaram destes esclarecimentos ainda mais algumas dúvidas. De qualquer das formas, queria começar aqui por uma questão que tem a ver precisamente com a situação que é preciso resolver da informação. De facto, nós defendemos que sejam feitos todos os esforços para garantir a universalidade da vacina. Contudo, respeitando aquilo que é a decisão individual que deve ser tomada com base num esclarecimento, porque essa escolha deverá ser livre e garantida. Naturalmente, temos que ter esta compreensão, que é de que exista dúvida, que existe incerteza, que existe até mesmo desconfiança da população relativamente à vacinação. Desde todo o processo, que neste momento podemos classificá-lo um pouco também transformado num negócio, mas que veio trazer aqui algumas dúvidas relativamente à população, mas principalmente devemos tudo fazer para que a população esteja munida de toda a informação para que possa tomar a decisão livre e esclarecida, e nesse sentido importa saber o que é que o grupo está a preparar em termos de um esclarecimento à população, sendo certo que, por aquilo que estamos a perceber do plano, será numa fase já mais adiantada para que se concretize, tendo em consideração aquilo que se vai prolongar, infelizmente, todo este plano de vacinação. Uma outra questão que nós temos a colocar tem a ver com a gestão e a administração das vacinas no Serviço Nacional de Saúde. Não podemos permitir que, à semelhança da sua produção, que foi transformada num negócio, a sua administração não pode também vir a ser transformada num negócio. E nós entendemos que, neste momento, a distribuição, e está assumido até mesmo no próprio plano, que a sua distribuição será faseada, um fornecimento faseado, com um acesso inicialmente limitado, ou seja, já foi até aqui admitido hoje por o Sr. Doutor que haverá uma redução do fornecimento já nesta primeira fase. Nós não podemos ter aqui uma primeira fase para as TVs ou uma primeira fase de mediatismo. Temos que ter aqui uma primeira fase efetiva de responder à priorização. E é esta priorização que também nos preocupa. É que, tendo em consideração que estamos a falar de uma situação em que nem para os prioritários ela será suficiente, portanto é preciso definir e perceber quais são, dentro dos prioritários, os prioritários. E nesse sentido, sendo os profissionais de saúde provavelmente um dos grupos prioritários, o que temos a perguntar é, nas instituições de saúde, nomeadamente nos hospitais, nos centros de saúde, onde outras empresas concessionárias, como a SUS, outras empresas no ramo da alimentação, da limpeza, que também se envolvem naquilo que é a atividade regular de uma instituição de saúde, se essa população, se esse grupo-alvo também vai ser contemplado com a vacinação, porque vamos olhar para um hospital, ter um hospital com todos os seus profissionais de saúde vacinados e depois ter um grupo de profissionais que não é vacinado por pertencer a uma determinada empresa que produz um serviço nesse hospital, é preciso ter isto também em consideração. Também uma questão muito importante para nós é relevante, tem a ver com a questão da dependência das vacinas face àquilo que é a contratualização da União Europeia. para nós é muito preocupante esta dependência. O porquê desta dependência? Porquê é que Portugal não diversifica a compra noutros países? Portugal apenas vai ficar com a sua share em termos daquilo que é disponibilizado pela União Europeia. E porquê é que Portugal não equaciona? Eu até compreendo que o Sr. Doutor venha dizer que não será da sua competência, mas com a responsabilidade que lhe é atribuída em termos de garantir um plano eficaz, há um aspecto que temos que colocar, que é a produção. Porquê é que Portugal não cria também condições para poder produzir as vacinas que têm a possibilidade? Porque há países que estão a criar condições para que as vacinas, uma vez criadas por estes laboratórios, possam ser transferidas à sua produção para os seus esses países, ficando numas condições melhor para a sua distribuição até logo no próprio país. E depois uma outra situação tem a ver com a dotação em termos das condições e meios. De facto, nós temos que garantir desde logo a segurança. E serem criadas todas... Porque uma vacinação, e ainda mais esta vacina, não é dar a vacina e saúde passe bem, amigos como dantes. Temos que criar condições de segurança, de monitorização, de farmacovigilância e até mesmo da vacina em condições para situações de complexidade imediata, nomeadamente estou a falar de uma reação anafilática ou outra, para haver intervenção. Não pode haver esse descuido. E esta garantia também tem que ser feita. E depois uma situação muito importante, e que aconteceu agora com a vacina da gripe, e nós sabemos que está sugerida, ou que estará criada uma plataforma de vacinas para o registro, mas, Sr. Doutor, os sistemas informáticos e as comunicações informáticas naquilo que são os centros de saúde são de tal maneira lentas que dá para vacinar 5 ou 6 pessoas e fazer um registro. Estamos a falar de vacinar uma pessoa em 10 minutos, com um tempo bastante razoável. Termino já, Sr. Presidente. E precisamos para registrar de quase meia hora, tendo em consideração a lentificação dos sistemas informáticos e da circulação da informação. E, portanto, isto também é uma preocupação que deve ser resolvida, porque atrasa todo o processo de vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Biana Cunha, PAN, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados presentes, cumprimentar o Dr. Francisco Ramos e agradecer a sua presença, em particular nesta altura, com tanto o que tem em mãos. Sobre o assunto que aqui nos traz, há uma série de esclarecimentos que gostaria que da sua parte nos pudesse trazer. E, portanto, passarei de imediato a esse pedido de esclarecimentos. Um deles prende-se com aquilo que veio a público por parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que evidenciou que não foi consultado neste processo, referiu o seu desagrado e nós gostaríamos de saber se considera que este plano não tem necessidade dessa auscultação. Depois, face àquilo que é a rapidez que se pretende que exista neste processo de vacinação e obviamente que terá que ser um processo rigorosamente organizado, como desde já o Dr. Francisco referiu, terá que ser, obviamente, por marcação prévia. Nós gostaríamos de saber, efetivamente, como é que vão estar garantidos estes mecanismos de comunicação com as unidades de cuidados de saúde, tendo em conta este fim, face àquilo que nós conhecemos que têm sido as dificuldades de comunicação existentes entre os utentes e os serviços locais de saúde. Depois, lembrar o seguinte, ontem na conferência da DGS, o Dr. Rui Portugal referiu que as unidades de cuidados na comunidade iriam ser essenciais nas inoculações. E nós gostaríamos de perceber exatamente qual vai ser o papel das unidades de cuidados na comunidade e se serão, então, as únicas equipas responsáveis. Várias notícias nos últimos dias têm vindo a dar conta desta antecipação, que já aqui foi falada, neste caso da vacina da Pfizer, e gostaríamos de saber se vai estar assegurado os recursos logísticos, os recursos humanos, caso se venha a colocar esta antecipação. Também ontem, na conferência de imprensa, o Dr. Rui Portugal referiu que para quem não se encontra inscrito nos centros de saúde e para quem não tem médico de família, que podem e devem os centros de saúde identificar essas pessoas, incluí-las nos grupos prioritários, se assim se justificar. E, portanto, gostaríamos de lhe perguntar é se serão, então, os centros de saúde responsáveis por coordenar quem colabora, quais os pontos de vacinação, como será feita a vacinação a pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida, pessoas com alguma deficiência, pessoas em situação de sem-abrigo, entre outras pessoas. No passado dia 10 deste mês, o Dr. Francisco afirmou que a capacidade de rotina são 50 mil inoculações por dia, sem pôr em causa as outras atividades normais dos centros de saúde. No entanto, aquilo que todos sabemos é que o normal funcionamento dos centros de saúde se encontra severamente afetado desde o início desta crise sanitária e, portanto, pedíamos que nos esclarecesse ao que se referia concretamente com esta expressão das atividades normais dos centros de saúde. Uma outra questão, para quem já tomou a vacina da gripe este ano, se vai haver recomendações específicas para essas pessoas? Ainda, o plano prevê que haja monitorização das pessoas vacinadas. Nós pretendíamos perceber durante quanto tempo essas pessoas vão ser acompanhadas, vão ser monitorizadas. Sabemos que há pessoas que vão reagir várias horas depois. Se tiverem uma reação em casa, que mecanismos é que vão estar garantidos? E perguntar também se as vacinas não deveriam ser administradas apenas em pessoas sem histórico de reações alérgicas ou então garantir que efetivamente há uma monitorização muito próxima. Isto porque ainda hoje o regulador britânico de saúde veio precisamente dizer que não se deveria administrar estas vacinas em pessoas que tenham histórico de reações alérgicas. Para concluir, gostaria de saber o seguinte. Para nós seria fundamental criarem centros de vacinação. Considera que será útil a criação destes espaços, como tem sido feito noutros países? E se sim, de que forma, que recursos alocados, enfim, um plano também para isso mesmo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando o Grupo Parlamentar do PEV, nem o Sr. Deputado do Chega, passo desde já a palavra ao Dr. Francisco Ramos, para responder, tem 25 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço todas as questões que me foram colocadas, foram muitas, o que também significa o interesse que esta matéria desperta, o que é natural, e reforça, portanto, aquela minha declaração inicial de que a colaboração do Parlamento, da Assembleia da República, é essencial também para que este plano decorra da melhor forma possível. Sr. Deputado, Hortense Martins levantou várias questões, nomeadamente questões difíceis. Quando teremos imunidade, digamos, para conseguirmos garantida na população portuguesa, para garantir que nos podemos libertar das restrições do cotidiano que temos que viver agora? Não tenho uma resposta precisa, ou seja, aquilo que os peritos têm dito é que quando tivermos 60% a 70% da população imunizada, e portanto será possível atingir isso pela vacinação no final da primavera, princípio do verão. Agora é uma informação ainda incerta. Aquilo que de facto nós temos que repetir e repetir e repetir é passar a informação às pessoas que não é por se iniciar o processo de vacinação que vamos ter condições de minorar as restrições com que nos habituamos já a viver ou com que temos que viver para evitar a propagação da doença. esses comportamentos têm que ser mantidos e têm que ser mantidos exatamente até que essa imunidade de grupo esteja estabelecido e os peritos, digamos, quer em Portugal, também não haverá certamente, digamos, um comportamento português nessa matéria, haverá a ciência a guiar o nosso comportamento, mas aquilo que eu também, certamente de uma forma não necessária, mas que gostava de transmitir é que todos nós temos a obrigação de passar a mensagem de que o início da vacinação significa uma esperança, mas não nos autoriza de forma nenhuma a reduzir em que quer que seja os comportamentos de prevenção de risco a que estamos habituados, que estamos obrigados hoje em dia para proteger a nossa saúde individual e aquela das pessoas que nos rodeiam. Esta vacina será voluntária, sim, e isso acho que seria um enorme erro torná-la obrigatória, portanto, com todas as consequências sociais, sociológicas e psicológicas que isso acarretaria. Temos, de facto, 40 anos de experiência de um Programa Nacional de Vacinação, que é uma joia da coroa do nosso Serviço Nacional de Saúde, que funciona muitíssimo bem e que tem exatamente como característica não ser obrigatório, ser voluntário. E, portanto, quem recusar ser tomar a vacina deve ser respeitado, seja profissional de saúde ou seja quem for. Os números que conhecemos, digamos, de inquéritos promovidos e apresentados nas chamadas reuniões da Infarmed, dizem-nos que menos de 10% da população portuguesa recusa tomar a vacina. E esses números são, digamos, animadores para aquilo que, digamos, nomeadamente quando nos comparamos com outros países. Claramente que a chamada atividade não-Covid tem que ser mantida e respeitada e, portanto, enfim, fazendo já a ponte para a questão da minha afirmação de que a capacidade, digamos, de rotina dos nossos centros de saúde, das equipas de saúde, são vacinar cerca de 50 mil, administrar 50 mil inoculações diariamente, sem prejudicar a atividade, outras atividades, essa afirmação resulta exatamente de uma verificação das capacidades que temos nos nossos centros de saúde, das nossas unidades. Já agora alguém falava no qual é o papel das unidades de cuidados na comunidade. Essas são essas unidades. As principais, serão as principais agentes deste processo de vacinação, é elas que cabe, em regra, a vacinação, o que não quer dizer que enfermeiros também das unidades de saúde familiar e das unidades de cuidados de saúde personalizados não possam e devam, segundo modelos de organização local, participar. Julgo que aí não deve haver sequer qualquer diretiva central, são as unidades que se devem encontrar as fórmulas adequadas, local a local, para que isso aconteça. Em termos de, vamos lá ver, datas, pois não as posso precisar, e a questão das datas foi colocada pelo Sr. Deputado Ornesto Martins, pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, e não sei se por mais algumas datas. Vamos lá ver, aquilo que eu gostava de dizer é que se eventualmente, por algum passo de mágica, são 11h44, chegassem às 11h45 vacinas a Portugal, o que eu queria garantir-vos é que à tarde teríamos condições para estar a administrar vacinas num qualquer centro de saúde em Portugal. Porque essa é a rotina do nosso funcionamento, quer dizer, temos uma prática de vacinação enorme e, portanto, não será certamente por falta de capacidade dos centros de saúde que as vacinas podem deixar de ser dadas. Assim elas cheguem ao nosso país. Isto deve ser feito naturalmente com marcação prévia e com a identificação das pessoas. A identificação está, digamos, já em curso, será acelerada, digamos, nos próximos dias, e é feita quer a nível local, quer a nível central, com identificação, nomeadamente das pessoas que têm as comorbilidades que estão definidas como grupos prioritários, com identificação dos códigos das respectivas doenças, que já foi feita pela Direção-Geral de Saúde, com consulta aos registros clínicos que estão disponíveis, a que se seguirá, portanto, contacto com as respectivas, ou melhor, a que seguirá a validação pelos conselhos clínicos dos ACEs, pelos coordenadores das unidades funcionais e provavelmente pelos próprios médicos de medicina geral e familiar, o contacto com as pessoas e, finalmente, a marcação de data e hora para se vacinarem. As pessoas que não têm registros no, digamos, no Serviço Nacional de Saúde, a exemplo do que já se passa na vacinação da gripe e na vacinação pneumocócica, devem munir-se de uma declaração médica atestando a sua condição, digamos, de pertencerem ao grupo de risco que está identificado, contactar o seu centro de saúde e, portanto, obter assim a sua marcação de data e hora para se vacinarem. Isso, naturalmente, será divulgado, difundido, é uma prática também que já se verifica, mas naturalmente terá que ser quando houver possibilidades de fazer marcações. Mais uma vez, aquilo que me parece é que estar a dizer às pessoas vão ao centro de saúde, marquem ou esperem um contacto e depois nada acontecer porque essa marcação ainda não está a acontecer, pode levar ao descrédito de todo o processo e, portanto, teremos que ir à procura do timing adequado para que isso aconteça. As questões que o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a questão das datas, já respondi. O prazo para a primeira fase, portanto, no dia 3, eu apresentei, digamos, três prazos. Janeiro e fevereiro, se de facto os calendários de entrega fossem melhores do que aqueles que eram esperados, janeiro e março, janeiro a abril, se fossem piores. Eu diria neste momento que janeiro e fevereiro está fora de questão, ou seja, a única coisa relevante que aconteceu nessa matéria foi de facto o não cumprimento das quantidades contratualizadas com a Pfizer e, portanto, isso vai levar naturalmente a que provavelmente nos vamos aproximar mais de janeiro a abril do que de janeiro a fevereiro. Os centros de saúde estão naturalmente preparados para começar a vacinar, já o fazem há 40 anos, já disse isso novamente, a identificação dos vacinados está a ser feita hoje já. Os locais, digamos, dos pontos de vacinação, portanto, serão naturalmente os próprios centros de saúde, haverá certamente unidades móveis que, mais uma vez, não sei quando, ou melhor, algumas estarão já disponíveis, serão reforçadas. A título de exemplo, ainda esta semana tive a oportunidade de reunir com responsáveis da Fundação Carlos Gulbenkian, que naturalmente estão interessadas em colaborar e disponibilizar unidades móveis para este esforço. Haverá certamente situações de vacinação ao domicílio, sempre que isso for possível. Já é conhecido, naturalmente, que a vacinação nos lares e nas unidades de cuidados continuados será feita exatamente nesses locais, assim como os profissionais, quer de saúde, quer de outras entidades, essa vacinação será feita através dos respectivos serviços de saúde ocupacional. Há ainda aquilo que também, estamos a preparar, é o quê? Não para esta primeira fase. Esta primeira fase estamos a falar de quantidades de vacinas, digamos, que a rede que temos de centros de saúde, eu diria que infelizmente chega e sobra para as quantidades de vacinas que vão chegar nas próximas semanas. Mas aquilo também, digamos, que já se perspectiva para os meses seguintes é que essas quantidades possam aumentar muito. E, portanto, teremos que aumentar a capacidade de vacinação, sobretudo torná-la, digamos, mais produtiva. Seja por essa razão, seja por razões de comodidade e de acessibilidade, aquilo que perspectivamos é que, mais uma vez, sob a responsabilidade das equipas de enfermagem dos centros de saúde, possam ser criados aquilo que alguém chamava centros de vacinação. Portanto, centros, digamos, sobretudo nos centros urbanos, onde, mais uma vez, não é extra centros de saúde, é sob a coordenação dos centros de saúde, das respectivas equipas, mas onde se possa haver pessoas dedicadas a 100% ao processo de vacinação, aumentando, portanto, a sua produtividade e, por outro lado, do ponto de vista dos vacinados, sejam locais, eventualmente, melhor acessibilidade, até, eventualmente, maior conforto, Como sabemos, ainda hoje, em algumas cidades, as condições físicas dos centros de saúde não são as que desejávamos todos que fossem. Portanto, sobre essa questão, digamos, de locais, aquilo que posso, digamos, dizer e aquilo que já, digamos, temos vindo a trabalhar é garantir diversidade, garantir, aliás, garantir, por exemplo, a colaboração das autarquias locais, que também já se abriu os canais de comunicação, enfim, que provavelmente não seria necessário, porque essa ponte será feita, sobretudo, ao nível local, no sentido de encontrar os melhores locais, mais adequados e mais confortáveis para que os processos de vacinação possam ocorrer, garantir que esses locais estão a funcionar quando houver quantidade de vacinas disponíveis para serem administrados e continuar a garantir que esses locais são, digamos, cujo funcionamento são da responsabilidade das equipas dos centros de saúde, porque são essas equipas que nos asseguram a qualidade e a tranquilidade do processo de administração. Sobre a questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira disse, são precisos mais recursos, pois, digamos, para tudo são precisos mais recursos, não é, digamos, é uma frase que estamos todos muito habituados a ouvir. Há uma coisa com que eu não concordo com aquilo que disse, que é que a marcação com data e hora exige mais recursos. Isso não concordo consigo, discordo mesmo, ou seja, a organização do processo fará certo, não exige mais recursos, tornará certamente mais produtivos os recursos que temos. Questão da comunicação que vários senhores deputados levantaram, que devia já estar na rua. Provavelmente sim, eu também gostava que estivesse, assim tivéssemos de facto já tudo esclarecido, por podermos estar a pôr na rua informação completamente segura e, digamos, com tudo aquilo que precisamos de saber. A questão da segurança das vacinas é, aliás, quais são as mensagens que temos que transmitir? Que as vacinas são seguras. E isso não vou ser eu que vou assegurar que a vacina é segura. Essa afirmação provém da aprovação das várias agências do medicamento por isso fora. Uma das questões que eu também já referi na apresentação do dia 3, que na altura uma das vacinas tinha sido aprovada pela agência britânica, esse facto aumentou o nível de confiança nessa vacina. E é, de facto, isso que nos garante que as vacinas são seguras e provavelmente também a demora que por vezes também existe a crítica, porque é que a Agência Europeia ainda não aprovou as vacinas, porque quer exatamente garantir que aquilo que está a aprovar e as condições que temos para utilizar essas vacinas garantem a segurança a todos os europeus. Temos que ganhar a confiança das pessoas para, de facto, aderir ao processo de vacinação. Se não conseguirmos ganhar essa confiança, a existência das vacinas vai nos servir de pouco. Mas temos que fazer isso ao mesmo tempo que vamos conseguir gerir a incerteza. Incerteza sobre, nomeadamente, capacidade de produção, ritmo de chegada a Portugal. Os exemplos dos últimos dias, digamos, são bem evidentes. Uma das 6 vacinas contratadas pela União Europeia teve problemas e deixou de contar, digamos, para este processo, pelo menos em 2021. A aprovação de uma das vacinas foi antecipada, mas a quantidade produzida foi adiada e, portanto, temos que ser capazes de gerir esta incerteza, garantindo que a vacina é segura, que os portugueses devem aderir à vacina e que, aliás, portanto, está a ser organizado com todo o cuidado, está a ser preparado o plano com toda a cautela, com todos os nossos recursos que temos para pôr neste processo, e nomeadamente as questões que também foram levantadas pela senhora deputada Diana Cunha, questões de farmacovigilância e de reações alérgicas. Esse é também um dos nossos bons sistemas que funciona normalmente em Portugal, que será utilizado para esta vacina, naturalmente, ou seja, é melhor não inventar a roda, sobretudo quando temos a roda já à nossa disposição e que meramente, provavelmente, terá que ser reforçado na sua capacidade, se for caso disso. Mas, nomeadamente, a questão das reações alérgicas a vacinas, não sou provavelmente a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu diria que não é nada de novo, ou seja, a preocupação com reações alérgicas é uma questão habitual na administração de vacinas e que, aliás, também recomenda, portanto, cuidado nos processos de administração, que não se imagine que pôr 20 pessoas em fila e alguém com uma seringa na mão a espetar sucessivamente, que é um método admissível para despachar as vacinas. Não, temos que ter profissionais para o fazer e, de preferência, profissionais com provas dadas. E é nisso exatamente que apostamos ao propor o plano que propusemos. A questão da confiança é essencial e, portanto, Sr. Deputado Luís Dias, a questão, digamos, da suficiência, digamos, das vacinas e dos grupos prioritários. Era bom que também, que, pelo menos da minha parte, haverá vacinas para todos os portugueses que se queiram vacinar. Ao contrário, digamos, daquilo que foi afirmado há meses atrás em relação à vacina da gripe, suponho que ninguém no Ministério da Saúde, pelo menos, alguma vez me passou pela cabeça que houvesse vacinas suficientes para toda a população portuguesa, uma vez que foram compradas 2 milhões e os portugueses são 10 milhões. Neste caso, já foram contratados 22,8 milhões de doses de vacina. Portanto, eu diria que já temos vacinas de sobra para a população portuguesa. A única questão que estamos a trabalhar neste momento é para não aceitar um critério, digamos, o primeiro a chegar à porta do ponto de vacinação é aquele que é vacinado, criar critérios para priorizar a administração. Mas é bom que sejamos todos a transmitir a ideia de que todos terão direito a ser vacinados. Ninguém será obrigado a ser vacinado. E aquilo que está a ser feito é identificar prioridades de ordem de vacinação e não quem tem direito à vacina e quem não tem direito à vacina. Essa, aliás, acho que é uma das fontes de desinformação que eu me atrevo a pedir a todos os senhores deputados que ajudem a combater, porque tudo o que é desinformação não ajuda a melhorar a saúde dos portugueses. As condições concretas para produzir vacinas, pois claramente, Sr. Deputado, eu também gostava que houvessem, anteriores funções tentei ajudar a criá-las, mas de facto confesso o meu insucesso. As questões de condições informáticas, pois temos que as melhorar. Finalmente, em relação às questões da Sra. Deputada Diana Cunha, a audição da Comissão Nacional de Ética e Ciências da Vida, sim, parece-me importante, mas francamente parece-me que não deve ser promovida pela Task Force, ou seja, a Task Force visa, digamos, agilizar, digamos, isto, e aliás a Task Force promoveu um conjunto de audições, mas confesso que nos manifestámos, pelo menos pela minha parte, incompetentes para para ouvir o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, portanto, e tenho esperança que outras entidades o façam, mas ouvimos associações de doentes, ouvimos e, aliás, criámos um modelo de trabalho com as associações de doentes, que eu espero que funcione bem. Já participou, trabalhámos também, ou tentámos trabalhar com as ordens profissionais, com sociedades científicas, com municípios, com autarquias locais, com as regiões autónomas, naturalmente, foi das primeiras entidades com quem entramos em contacto, foi com as regiões autónomas, e que no fundo, designaram elementos das suas equipas para as equipas da Task Force para acompanharem todo o processo de preparação que está a ser feito e, portanto, terem condições para o replicar com a autonomia que têm, naturalmente, nas suas regiões. E, enfim, provavelmente estar-me a esquecer passar alguém, mas de pessoas que já contactámos, mas que, enfim, temos procurado ter as portas abertas com as limitações de tempo que são inevitáveis. Questão de referência às unidades de cuidados de comunidade, penso que já fiz, são, digamos, a organização onde temos os recursos que serão, digamos, usados, recursos humanos, que são os de enfermagem, para assegurar o processo de, quer a programação local, quer a realização do, digamos, do, da, dos atos de vacinação. A capacidade dos centros de saúde, digamos, não tenho grandes dúvidas que têm exatamente essa capacidade. As questões técnicas de eventuais conflitos com a vacina da gripe, para mim, digamos, ou seja, não sou a pessoa indicada para dizer, pela minha parte posso dizer que nunca sequer tinha, digamos, nunca me passou pela frente, digamos, qualquer referência quanto a isso, mas mais uma vez, tudo isso, naturalmente, se houvesse alguma coisa, tudo isso estaria acautelado. E penso que são estas questões que me colocaram. E, portanto, como suponho que ainda há uma segunda ronda, certo, Sra. Presidente?
Certo, Sr. Doutor.
Ficaria por aqui. Muito obrigado.
Obrigada. Terá, obviamente, a oportunidade de complementar as suas respostas. E damos de início desde já à segunda ronda com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, duas senhoras deputadas. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro, faz favor. E de seguida à Sra. Deputada Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Francisco Ramos e começar por dizer que foi o SNS que amparou e protegeu os portugueses durante a pandemia e para isso acho que ninguém aqui tem dúvidas. E gostava de começar por aqui, dizendo que os portugueses e num estudo da Universidade Católica também confirmam esta confiança e pegando até nas palavras do Dr. Francisco Ramos, esta é uma palavra importantíssima, a confiança e a comunicação, e é sobre elas que a minha intervenção vai incidir. Diria que assim, se temos confiança no Sistema Nacional de Saúde, se os portugueses têm esta confiança, estamos num excelente ponto de partida para o plano de vacinação, claramente. Os portugueses confiam neste espaço de proximidade, e esta confiança cresce com uma boa comunicação. E hoje, aqui nesta audiência, aquilo que também fica muito claro, é a forma transparente e responsável com que estamos a comunicar. E a comunicação aqui ficou feita de forma muito responsável relativamente aos timings, à operacionalização, à mitigação do impacto na atividade assistencial e isto é determinante que continue a ser assim, que esta atitude de confiança seja transmitida à população, porque a comunicação e esta confiança vai influenciar os comportamentos dos portugueses. E assim, gostaria de perceber se vamos continuar desta forma a transmitir e a comunicar e mais a miúdo perceber o plano de comunicação e se nesta proximidade com o SNS e outras proximidades que são essenciais na comunicação vão ser envolvidas associações ou os municípios nesta comunicação. Eu percebi que vão ser envolvidos na logística, percebi que vão ser envolvidos a outros níveis, mas sabemos que estas relações de confiança e proximidade que acontecem dentro da comunidade são essenciais. Então pergunto se a comunicação vai acontecer também a nível local com esta, uma comunicação diferenciada. E enaltecer mais uma vez e reforçar para o grupo do Partido Socialista é essencial que a comunicação chegue a cada um dos portugueses de forma clara, que seja claro para todos a que grupo pertencem, onde, quando vão fazer a vacinação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Dr. Francisco Ramos. Nós estarmos aqui hoje nesta audição significa que a esperança finalmente chegou, mas não significa uma menor responsabilização individual e coletiva. Eu gostaria de colocar-lhe aqui algumas questões sobre este plano de vacinação e sobre a articulação com a região autónoma dos Açores, nomeadamente qual o número total de vacinas que a região irá receber, qual será o critério aplicado para a definição do número de vacinas que os Açores terão em cada uma das fases, se tem havido contactos com a Comissão Especial de Acompanhamento de Luta Regional e se tem conhecimento qual será a logística de transporte de vacinas para a região e posterior transporte interilhas, tendo em conta que terá de ser distribuída pelas 9 ilhas dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e pelo seu poder de concisão. Agradeço-lhe muito. Para já, passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Dispõe de 3 minutos. Sr. Deputado, não sei se está em condições de nos ouvir.
Consegue, e poder...
Faz favor. Muito bem. Tem a palavra.
Obrigado.
Muito obrigado. E agradeço ao Dr. Francisco Ramos as várias perguntas. Ficaram, no entanto, algumas dúvidas. Ficamos sem perceber, com base naquilo que está acordado, pelo menos à luz daquilo que é o conhecimento neste momento, quantas vacinas por mês é que o país vai receber e qual é a capacidade de vacinação diária que o país dispõe. Também não foi respondida a questão sobre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, como é que vai ser assegurada a distribuição logística. Quanto à questão da pré-marcação, qual é a tecnologia de informação que vai ser usada? Como é que vai ser organizada essa pré-marcação? Creio que é algo que toca muito à vida das pessoas e que seria importante responder. Percebemos hoje que, afinal, quem definiu os grupos de risco por cada uma das fases para serem vacinadas foi aquilo que estou a citar, a Comissão Técnica de Vacinação. E assim sendo, o PSD irá entregar um requerimento a pedir a audição da Comissão Técnica de Vacinação para compreendermos a razão pela qual Portugal apresenta critérios tão dispares da maioria dos países europeus no, nas várias fases de vacinação e para clarificarem a ciência que está subjacente a essas decisões. Porém, a questão dos centros de saúde é algo que de facto nos preocupa subejamente. Porque nós não estamos a falar de um plano de vacinação normal do PNV, nós estamos a falar de um plano de vacinação que vai estratificar as pessoas de maior risco na primeira fase. É precisamente nessa fase que nós estamos a dizer às pessoas para irem ao centro de saúde onde há outras pessoas doentes. E, portanto, não se compreende que não tenham sido discutidos e analisados os outros países. Já percebi que a Task Force ignorou o que é que está a acontecer nos outros países, porque, na realidade, creio que essa aprendizagem partilhada dos outros países seria útil para a avaliação de como minimizar o risco para os potenciais doentes portugueses que vão ser vacinados, nomeadamente na primeira fase. Mas olhando mais para diante, para as fases seguintes, nomeadamente a terceira fase, numa entrevista recente, o Francisco Ramos excluiu as farmácias porque disse que as farmácias foram responsáveis pelo falhanço do programa de vacinação da gripe em Portugal. E gostaria de perceber em que medida aquilo que disse é que me pareceu ser verdade agora, ou seja, que o governo português apenas fez o último concurso para as vacinas da gripe, fez uma primeira a 30 de maio, uma segunda a 30 de junho, quando a maioria dos países europeus já tinham comprado as vacinas e, portanto, fomos tarde ao mercado. Em que medida é que as farmácias saem prejudicadas e se isso implica que as farmácias vão deixar de fazer parte dos programas de vacinação futuras, até da gripe, no próximo inverno, creio que era importante. Quanto aos lares ilegais, confesso que a resposta não é clara. A Ministra da Segurança Social e da Solidariedade, assim como da Saúde, continua a dizer que não sabem onde estão os lares. E, portanto, se não sabem onde estão os lares, como é que vão vacinar as pessoas que lá estão? Como é que vão garantir que as vacinas chegam lá? Como é que vão garantir que os profissionais que lá trabalham vão ser vacinados? Confesso que é uma parte que eu não percebo. Eu sei que o tempo terminou, só mais uma questão. Diz o Dr. Francisco Ramos, que devem munir-se de declarações médicas, devem, portanto, os cidadãos munir-se de declaração médica e contactar o seu centro de saúde para poderem ser incluídos na vacinação da primeira fase e na segunda fase por terem outras doenças. Ora, as pessoas não conseguem contactar os médicos, nem conseguem falar para o centro de saúde onde não atendem os telefones. Qual é a alternativa que estas pessoas têm para garantir que não são deixadas para trás no programa de vacinação contra a Covid-19? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar novamente o Dr. Francisco Ramos, agradecer os esclarecimentos que já prestou, mas gostava que nos pudesse esclarecer melhor uma questão. Dr. Francisco Ramos disse que nos centros de saúde serão mobilizados cerca de 20% dos enfermeiros para proceder à vacinação e, portanto, a mobilização de 20% dos enfermeiros para 50 mil inoculações diárias não constrangiria muito aquilo que é a atividade normal. Mas depois também disse que o que se espera é que a primeira fase da vacinação cause menos pressão ao Serviço Nacional de Saúde e que as posteriores fases causem maior pressão, porque são muito mais pessoas e também porque na primeira fase existe a própria vacinação aos profissionais de saúde, são garantidos pelos serviços de saúde ocupacional. E, portanto, a questão era se estes 20% a mobilização dos 20%, fazem apenas referência à primeira fase ou se fazem referência a todas as outras fases, porque realmente parece haver aqui um grau de volume e de exigência diferente ao longo de todo o processo que está previsto. Aliás, até foi dito pelo Dr. Francisco Ramos que, provavelmente, em fases posteriores, poderá ser ponderado a criação de locais específicos para vacinação, centros de vacinação, com pessoas dedicadas a 100%, etc. E a questão é se serão os mesmos 20% a garantir isto ou se para estas fases será necessário tal aumento de recursos de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta que se admite que existirá um maior volume de pessoas a vacinar, uma maior exigência e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e até a possibilidade de haver vacinação em locais que ainda que sob coordenação dos centros de saúde, em locais que não são os centros de saúde e com equipas dedicadas se para estas fases está previsto então o reforço de profissionais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, julgo que o Dr. Francisco Ramos deixou aqui uma mensagem muito clara, que é aquela que tenhamos todos calma, porque há tempo, há mais do que tempo de sobra para vacinar, tendo em consideração a disponibilidade que vai ser muito reduzida para Portugal. Ora, isto é uma preocupação e não podemos deixar de deixar, porque nós não temos dúvidas que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta, porque ele é dotado de profissionais de uma abnegação e de uma dedicação extrema. Foi visto essa capacidade de resposta dos profissionais de saúde em resposta à pandemia, às fases mais críticas, mas estes profissionais de saúde não estavam na primeira linha agora. Eles têm estado sempre na primeira linha. E se lhes for colocada a necessidade de vacinar a população num período muito curto, eu diria até de um mês ou dois, de certeza absoluta que os profissionais de saúde farão tudo, mas tudo, sem ser valorizados ou mesmo até reconhecidos, daquilo que é a sua capacidade. Mas a verdade é que há aqui uma preocupação muito grande, Dr. Francisco Ramos, que é a questão relacionada com as UCCs. As UCCs, e eu conheço muito bem a importância das UCCs e conheço muito bem a sua missão e o seu papel. Elas têm uma missão para assegurar os cuidados na comunidade e, essencialmente, no exterior do centro de saúde. Portanto, aquilo que estamos a colocar é onde é que vamos vacinar. É no centro de saúde, são em centros diferentes do centro de saúde, fora do centro de saúde. Sendo certo que quando o doutor diz que a atividade não fica condicionada, eu devo-lhe dizer que 4 enfermeiros vezes 1.200 postos, estamos a falar de 60 mil contactos, consultas de enfermagem que deixam de ser feitas por dia. Não é assim tão pouco relevante dirigir 20% dos profissionais, neste caso dos enfermeiros, para a atenção. É preciso reforçar e é preciso criar condições, até porque no dia em que não precisarmos destes profissionais para fazer a vacinação nestas condições, porque também não sabemos durante quanto tempo vamos ter que fazer esta vacinação, não sabemos se a vacinação e a validade desta vacina dura para 6 meses, dura para 8 meses, dura para 1 ano, dura para 2 anos, tudo isto é desconhecido, mas no dia em que não precisarmos deles, nós não estaremos em excesso, porque há falta destes profissionais, quer de enfermeiros, quer de outros que possam acompanhar. E, portanto, dizer-lhe outra preocupação que tenho aqui, e o Dr. Francisco Ramos falou disso, que é a situação relacionada com a saúde ocupacional. De facto, a saúde ocupacional não há resposta consistente em termos do acompanhamento dos profissionais de saúde em Portugal. E quem é que vai vacinar os profissionais de saúde? Se de facto, eu vou terminar, porque penso que o tempo não está a contar, mas já estou a atingir, a ultrapassar
está,
o meu limite.
Está, Sr. Deputado, está. Estamos a contar no telemóvel. Está. De facto, o relógio não está a funcionar, mas para a minha o relógio do nosso aqui, telemóvel está.
Perco aqui a referência, mas só dizer esta preocupação. De facto, neste país todo, nós temos hospitais e muitas unidades de saúde que não têm uma cobertura em termos de saúde ocupacional, não têm um médico de saúde ocupacional, não têm essa atenção, portanto, como é que nós vamos ter esta resposta, este acompanhamento na vacinação? E em relação às UCCs, em dizer isto, deixei por dizer, que é a questão de facto, ser uma unidade funcional, que tem muitas delas muito mal dotadas, com dois ou três enfermeiros.
Três minutos,
até, vou terminar, Sr. Presidente. Até muitas das vezes a prestar cuidados nas unidades de saúde, de cuidados de saúde personalizados, e muitos conselhos do nosso país que nem sequer têm uma UCC, uma unidade de cuidados na comunidade. E, portanto, é importante que se tenha aqui uma resposta, porque é um recurso que não está não é abrangente nem universal em todo o país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por agradecer mais uma vez a disponibilidade e as intervenções feitas pelo Dr. Francisco Ramos nesta audição e talvez pegar neste ponto que é notícia de hoje, de que a Presidente da Comissão Europeia quer que todos os países comecem a vacinar no mesmo dia. Isto é uma ótima notícia para quem está preparado e é muito perigoso para quem não está preparado. E eu, sinceramente, ao final desta audição, estou preocupada. Estou preocupada porque o que eu ouvi, e vou citar, foi que a compra de consumíveis está prevista, a comunicação está a ser preparada, a identificação de pessoas a vacinar está em curso, as pessoas serão convidadas à vacinação com local, data e hora, mas o processo não foi feito. A possibilidade de fazer marcação ainda não existe. A atividade nos centros de saúde não Covid espera-se que decorra normalmente. Haverá certamente unidades móveis, mas não sabemos quantas nem quando. Não há centros de vacinação centralizados, porque até agora, essencialmente, não estávamos preparados para isso. E, portanto, estou preocupada, sim. Se tivéssemos a falar do início do plano de vacinação para daqui a 6 meses, eu estaria muito tranquila, porque acho que há uma correta e certeira identificação de todos os problemas. Mas como a vacinação se pretende que comece daqui a 15 dias, os verbos condicionais do estamos a pensar, está a ser preparado, vai haver uma norma, vamos confiar, eu confio muito quando as coisas estão preparadas, pensadas e até testadas, e lamentavelmente, num processo como este, com esta importância, não está. E porquê é que vai correr bem? Vai correr bem porque nos primeiros dias vão ser vacinadas meia dúzia de pessoas para que se veja, mas quando entrar em escala, é bom que este tempo entre o dia de hoje e o tempo em que entrar em escala seja bem usado para que todas estas questões que estão neste momento no futuro condicional passem a estar no presente, testadas e ensaiadas. Porque senão, como lhe digo, eu começo a perceber agora porque é que na apresentação do dia 3 de dezembro, o Dr. Francisco Ramos dizia que a primeira fase vai decorrer em janeiro e fevereiro, talvez em março e talvez até em abril. Não sei se tem que ver com a alteração das doses que a Pfizer vai entregar nos próximos dias, porque seguramente nos dias posteriores entregará em grande quantidade, mas acho que sim, que tem que ver com um desistir à partida de uma massificação de vacinação que se pretendia rápida, exatamente porque não foram postos os meios, nem foram planeadas as situações e nem há tempo útil para fazer. E, portanto, vamos usar o que temos é curto e será, portanto, à velocidade do que esse curto nos permite. Lamento que seja assim. No dia 17 de junho foi anunciada a compra e foi fechado o acordo da compra das vacinas pela União Europeia, da qual Portugal fez e bem parte. Entre 17 de junho e o dia 5 de janeiro não tinha que ser assim, podia ter sido preparado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Não sei se a Sra. Deputada Biana Cunha... Bem, não havendo mais deputados inscritos para usar de palavra nesta segunda ronda, passo desde já a palavra ao Dr. Francisco Ramos, que dispõe de 15 minutos para complementar as respostas da primeira ronda e responder aos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Presidente, e agradeço naturalmente, digamos, estas questões que foram levantadas agora. E, enfim, já agora de uma forma geral, há respostas, digamos, para todas as questões que precisamos ter, não, e suponho que, enfim, que não era possível, quer dizer, esperar que tenhamos todas as respostas. É, aliás, muito fácil comparar com as notícias e com os powerpoints que nos chegam de outros países, porque aí nos bastam, digamos, as grandes intenções, os grandes anúncios, e, portanto, ficamos muitas vezes, ou em muitas situações, convencidos de que isso significa que tudo está preparado, que tudo está pronto para funcionar no dia seguinte. Enquanto que na nossa realidade somos, e bem, mais exigentes e queremos saber exatamente como é que as coisas vão ser de A a Z. Deixa-me partilhar convosco que acompanhamos a preparação dos planos de vacinação dos vários países, nomeadamente europeus, ou sobretudo europeus, e claramente o que eu queria transmitir aos senhores deputados é que as diferenças não são assinaláveis, ou seja, o grau de prontidão que temos em Portugal comparado com o grau de prontidão e de preparação que existem noutros países é muito semelhante. Reafirmar que, de facto, clareza na comunicação vai ter que existir e, sobretudo, facilidade de comunicação, um dos pontos que eu não referi, digamos, na primeira conjunto de respostas que dei, foi que o que está previsto, portanto, são, para além dos contactos locais, três formas de comunicação, uma através do site, digamos a criação de um site completamente dedicado ao processo de vacinação, onde as pessoas, que já felizmente já são a maioria, possam encontrar informação sobre o processo de vacinação, mas a criação, digamos, de duas linhas telefónicas, dois centros de contacto. Um, claramente, digamos, no âmbito do SNS 24, e que mais uma vez também ainda não vos consigo dizer, digamos, se será, digamos, o mesmo número telefónico ou se outro número telefónico, mas que a infraestrutura será, digamos, apoiada pelo SNS 24, para dedicada por completo ao plano de vacinação e, portanto, com equipas capazes de responder e de terem informação, de esclarecer dúvidas e que eu espero também que chegue a ter a capacidade de se poder fazer a marcação da vacinação aí através desse centro de contacto. Mas, portanto, essa preocupação existe, está a ser desenvolvida, aliás, como foi durante a pandemia já reforçado e muito a linha SNS 24 e aquilo que estamos a trabalhar é aproveitar também o momento da vacinação para promover novo reforço dessa capacidade. Portanto, comunicação sim, preocupação existe. As mensagens, digamos, todos os meios de comunicação, digamos, estão neste momento a ser preparados e, de facto, estão agora a ser preparados. Quer dizer, julgo que pelo menos pela minha parte, seria muito difícil, quer por uma questão de disponibilidade, quer por uma questão de conhecimento do que está em causa, fazê-lo, digamos, com antecedência, para além das questões habituais, até mesmo porque a preocupação maior até aqui é passar informação à generalidade das pessoas sobre como proteger-se da doença em termos dos comportamentos diários e, digamos, nas próximas semanas será exatamente introduzir nessa informação que tem que ser passada às pessoas a vacinação, o que devem fazer e, sobretudo, como não devem alterar os seus comportamentos apesar de existir a vacinação. Em relação às regiões autónomas, conforme a senhora deputada, portanto, sim, abrimos desde o início, digamos, da Task Force, mas mesmo antes as regiões autónomas sempre estiveram consideradas no processo. O número de vacinas será o número de vacinas proporcional à população, ou seja, deste primeiro lote que vai chegar brevemente 2,5% das vacinas, um pouco mais, por uma questão de dimensão, digamos, das embalagens, será canalizado para os Açores e para a Madeira, para as duas regiões autónomas. A entrega é da responsabilidade da empresa, portanto, será a empresa que entregará, digamos, em cada uma das regiões, em pontos que também já estão identificados e transmitidos, portanto, à Pfizer, à empresa responsável. E, portanto, a logística de transporte para as regiões será assegurada pela empresa. Tentaremos que isso aconteça de rotina. Há uma outra empresa, digamos, cujo contrato com a União Europeia prevê entrega num único ponto em cada país. Ainda hoje de manhã, ainda tive a oportunidade de, num contacto com os responsáveis portugueses, digamos, tentar negociar que esses pontos de entrega sejam alargados também às regiões autónomas, mas enfim, o contrato, o que diz, portanto, é possível, para não dizer provável, que, digamos, esse ponto de entrega seja único no nosso país e, nesse caso, portanto, teremos que encontrar as soluções para que essas vacinas cheguem às regiões autónomas. Estamos a falar, de qualquer forma, de uma vacina que não estará cá em Portugal antes de junho, portanto, nos calendários que estão conhecidos e, portanto, por muito que ainda claramente ainda temos tempo para, digamos, traçar, desenhar essa logística. A capacidade, portanto, a logística, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a quem eu peço desculpa na primeira intervenção não ter desejado rápidas melhoras, mas confirmo agora e desejo, de facto, rápida recuperação ao Sr. Deputado. Mas, portanto, a questão da logística penso que está respondida. A questão também de não olharmos para outros planos nacionais de vacinação, sim, olhamos e, enfim, até há trabalho conjunto e discussão e elaboração conjunta desses planos de vacinação e, portanto, daí poder estar tranquilo ao dizer não são, o seu grau de prontidão não é assim tão diferente, digamos, do que se passa em Portugal. E, enfim, se com a tolerância da senhora Presidente, a questão da exclusão das farmácias. Aproveito para dizer que eu não referi que, digamos, que as farmácias fossem excluídas deste processo. O que eu afirmei desde o início foi a recomendação que a Task Force é o processo tem que começar com segurança e, portanto, vai começar com as equipas que mais treino, que mais capacidade, que estão mais rotinadas nestes processos e essas são, sem dúvida, as equipas que temos nos nossos centros de saúde. Há décadas que fazem este processo. Quando tivermos condições para aumentar as vacinas a administrar e, portanto, tenhamos que aumentar essa capacidade, teremos naturalmente que encontrar outras capacidades, e nomeadamente as farmácias. Eu, pelo menos, gostaria muito de as considerar neste processo, bem como outras entidades que possam, digamos, também participar neste processo. Mais uma vez, a minha recomendação é e será sempre sob a coordenação dos responsáveis das unidades de saúde, dos nossos centros de saúde, porque, de facto, são eles que nos podem garantir que o processo decorre da melhor forma possível. O que é que eu disse, digamos, em recente entrevista sobre o processo de vacinação da gripe, onde, de facto, aparentemente há uma noção que correu mal? E, portanto, já o disse hoje, digamos, de facto, 2 milhões de doses não se vacina a população inteira, mas aquilo que aconteceu foi, de facto, pela primeira vez, a vacinação da gripe é dada há muitos anos nos nossos centros de saúde, sempre correu bem, as farmácias participam há muitos anos nesse processo de vacinação, sempre correu bem, e, portanto, para além do aumento de procura, o que é que houve de novo este ano? Uma colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias, mediada pelas associações dessas farmácias, para a cedência que foi feita de 200 mil vacinas do Serviço Nacional de Saúde a essas farmácias. E isso, de facto, a forma como foi gerido esse processo não correu bem. E aí, aquilo que eu quero reafirmar é que as farmácias foram vítimas também de uma deficiente organização e aquilo que é a minha avaliação de todo esse processo é que a responsabilidade desse insucesso é da maior associação representativa das farmácias, que de facto a sua participação no processo foi mais um obstáculo ao sucesso do que uma ajuda, nomeadamente ajudando a criar uma falsa imagem de, por um lado, de falsas expectativas à população e sabendo perfeitamente quais tinham sido as condições acordadas com as autoridades sobre cedência de vacinas às farmácias, criando uma falsa noção na opinião pública de que seriam as autoridades a limitar o fornecimento de vacinas às farmácias. E, portanto, aquilo que eu gosto de fazer ao longo da minha vida é aprender com os erros que são cometidos e, portanto, tentar não os repetir. E, portanto, exatamente neste processo em que é a minha responsabilidade, que tem que correr bem, tentar repetir um erro que já foi cometido este ano e, por isso, dizer que gostaria de contar muito com as farmácias. Tenho, neste momento, um problema que tenho que resolver, que é os interruptores para que isso aconteça. Quanto espero ter sido suficientemente explícito quanto à minha posição, que só me vincula a mim, sobre este processo. A questão dos lares, Sr. Deputado, aquilo que eu disse e repito, e a informação que tem, digamos, da generalidade das pessoas que estão num chamado terreno, é que as nossas equipas dos centros de saúde regularmente e tradicionalmente vacinam as pessoas que estão nos lares, estejam esses lares regularizados em termos formais ou não. Aliás, como é timbre e típico e que está disposto em lei, a atividade dos serviços de saúde não pergunta para a legalidade nem sequer das pessoas que residem em Portugal. A atividade dos serviços de saúde é prestar cuidados de saúde e é isso que acontece e que mais que, portanto, a informação que tenho, e é essa que reputo credível e que reproduzo, que essas pessoas são normalmente vacinadas já nas campanhas de vacinação, nomeadamente da gripe, quando são adequado, e, portanto, é isso que acontecerá. Há registros de tudo, neste momento não lhe posso garantir isso, mas a prática é essa. Da mesma forma, a questão das declarações médicas, ou seja, o que estamos a tentar fazer é um processo de que evitar ao máximo os incómodos das pessoas e permitir que haja um processo inteligente de ser, neste caso, os serviços de saúde, a contactar as pessoas. Naturalmente, se há certamente um conjunto grande de cidadãos portugueses que não utilizam com regularidade os centros de saúde, né, os hospitais públicos, e, portanto, essa informação clínica não reside na informação que está disponível nesses serviços. E, portanto, mais uma vez, a exemplo do que já se passa noutras vacinas, o que está previsto é que essas pessoas possam munir-se de declaração médica, contactar o centro de saúde e obter a sua marcação. O instrumento, linha telefónica de contacto, centro de contacto, ajudará certamente, quando estiver disponível, a que isso possa acontecer. A questão da suficiência dos recursos humanos, claramente, quero, digamos, dizer ao Sr. Deputado Moisés Ferreira e ao Sr. Deputado Luís Dias que a Task Force tem feito, digamos, o seu trabalho de planeamento com os profissionais que existem e que estão disponíveis. A questão, digamos, de promessas de contratação, digamos, não cabe nas nossas tarefas, obviamente. Da mesma forma que os serviços de saúde ocupacional, digamos, não comento se funcionam melhor ou pior em algum ou outro sítio, mas são, mais uma vez, digamos, a âncora para executar o plano no que respeita aos profissionais integrados em entidades e, portanto, aquilo que acontecerá em regra, mais uma vez, como já acontece noutras situações, é que serão exatamente através do serviço de ocupacional que a vacinação chegará aos profissionais de saúde, aos hospitais públicos ou privados, aos profissionais das forças de segurança ou das forças armadas, digamos, aos seus serviços de saúde próprios e, digamos, será aí que será feita a administração, digamos, das vacinas. A questão, portanto, das dúvidas que a senhora deputada Ana Rita Bessa, legítimas, naturalmente, apontou, o que lhe posso garantir é que a velocidade de vacinação é, de facto, condicionada pela existência de vacinas e não pela preparação. E, portanto, aquilo que estamos a trabalhar é exatamente para que, quando houver a disponibilidade de milhões de vacinas, em Portugal estarmos preparados para que essa administração possa ocorrer de imediato. Naturalmente que a afirmação, digamos, que faço terá que ser comprovada pela prática, e, enfim, não tenho outros argumentos para senão dizer que estamos uma vasta equipa, digamos, no Ministério da Saúde, onde eu tenho, de facto, o papel mais fácil, que é tentar articular as várias equipas, mas, como já disse várias vezes, a confiança que eu tenho, digamos, que este plano de vacinação vai correr bem, resulta de estar assente numa Direção-Geral de Saúde que há mais de 120 anos que cuida da saúde dos portugueses, no Infarmed, que é reconhecidamente uma das melhores agências do medicamento na Europa e no mundo, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que por muitas críticas que se façam ao funcionamento das nossas redes informáticas e dos nossos sistemas de informação, a experiência profissional que eu tenho permite-me dizer que temos, mais uma vez comparado com países muito mais ricos do que nós, um sistema de informação de saúde muito mais eficaz e desenvolvido que esses países e, finalmente, ancorado também na colaboração das Forças Armadas e nas Forças de Segurança, o que também nos dá a garantia de que o rigor com que trabalham, a prontidão com que colaboram, o esforço que estão a fazer para auxiliar as entidades do Ministério da Saúde na preparação do plano, me levam a dizer que vamos ter as condições para que tudo funcione. Eu gostaria também de frisar que considero muitíssimo positivo o facto de a Comissão Europeia ter chamado assim a condução do processo de aquisição das vacinas, bem como dos consumíveis, digamos. Bem como dos consumíveis, também há uma aquisição conjunta para toda a Europa dos principais consumíveis necessários para a administração das vacinas e, portanto, isso é mais um fator de confiança. E, finalmente, para continuar, digamos, num registro de confiança, nos profissionais de saúde que sempre souberam responder, é provavelmente essa elasticidade do seu trabalho, reconhecido ou não, não me compete a mim, digamos, dizer isso, mas compete-me claramente dizer, por convicção própria, da enorme confiança que tenho, que vão saber responder a mais este desafio.
Muito obrigada, doutores. Já ultrapassámos o tempo para esta audição, eu penso que foi foram importantes os esclarecimentos do Dr. Francisco Ramos, enquanto coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação. Cumprimentamos toda a composição da Task Force, desejando o maior êxito para o vosso trabalho. O êxito que tiverem será refletido em todos os portugueses. Muito obrigada, Dr. Francisco Ramos. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito saúde para todos. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa reunião. Lembro que vão receber uma convocatória para a reunião de sexta-feira, uma audição conjunta com a Sra. Ministra, com o mesmo modelo desta. Penso que é a partir das 14h30, mas como a iniciativa é da outra comissão, teremos que aguardar. Obrigada.